Então, tomando o ponto 2, começamos por ter um projeto de lei do Partido Socialista, o 230, sobre a cobrança extrajudicial de créditos, cuja relatora é a Sra. Deputada Mónica Quintela. Como se recordam, este parecer foi já apresentado na última reunião, mas a indicação que eu tenho, porque depois na parte final da reunião fui substituído pelo Sr. Vice-Presidente José Magalhães, é de que o parecer não chegou a ser votado porque houve um pedido, por força de se aguardar ainda um parecer que não estava connosco, era o parecer da Ordem dos Advogados, que entretanto já chegou. E, portanto, o que eu perguntava aos seus deputados, não vamos repetir, obviamente, a apresentação do parecer, era se entendem que já estamos em condições de proceder à respectiva votação do parecer que ficou suspensa. Podemos proceder à votação, portanto, vamos votar o parecer que foi apresentado na semana passada relativamente ao projeto de lei 230 do Partido Socialista sobre o regime de proteção de pessoas singulares perante práticas abusivas de cobrança extrajudicial de créditos. Parecer da Sra. Deputada Mónica Quintela. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer fica aprovado por unanimidade e agradeço à Sra. Deputada. Já temos entre nós o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pelo que eu pergunto se alguém se opõe que antecipemos o ponto 5 da agenda para podermos libertar o Sr. Deputado para a Conferência de Líderes. Vamos então passar ao ponto 5 da agenda, da nossa agenda, começando exatamente pelo, penso que é essa a preocupação, vamos tentar arrumar primeiro, porque me parece mais simples, o projeto de lei 194 do Partido Socialista, que altera o estatuto da Ordem dos Advogados. Como estão recordados, foi já feita uma discussão e uma votação na especialidade aqui na Comissão, acolhendo as propostas apresentadas pelo Partido Socialista, respectivamente de alteração do artigo 49... Não, peço desculpa. De alteração do artigo 15 e de alteração do número 8 do artigo 182. Isto foi reagendado porque, entretanto, houve ainda o pedido de um aditamento na linha B do artigo 49 para dar coerência à alteração promovida no artigo 182. A proposta de alteração está distribuída. Eu penso que podemos dispensar a respectiva explicitação porque todos a compreendem. Pergunto se alguém deseja usar a palavra ou se podemos votar. Podemos votar. Vamos votar, então, o aditamento do inciso após certificação legal nos termos previstos no número 8 do artigo 182, na linha B do número 1 do 49. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica também aprovado por unanimidade e, então, sim, podemos remeter agora para plenário, para votação final global, com estas três alterações, as duas do Partido Socialista já aceitas pela Comissão e agora esta alteração ao artigo 49. Temos ainda... Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tinha ainda distribuído dois pontos da ordem do dia, um dos quais ainda tínhamos dado nota de que iríamos solicitar o adiamento, que era relativo ao acordo ortográfico, uma vez que ainda é necessário recolher alguns elementos bibliográficos e não foi possível ainda proceder esse elemento. Contava, contudo, apresentar hoje o projeto de parecer relativamente à interpretação do regimento da Assembleia. Infelizmente também vou ter mesmo que me ausentar em minutos, portanto também não seria viável. Em qualquer caso, também, em relação ao mesmo, na conclusão da redação final, deparei-me com a necessidade, ou pelo menos com a utilidade, de citar um parecer antigo sobre esta matéria, que tinha sido elaborado pelo Sr. Deputado José Magalhães, ainda da interpretação do regimento de 2003, em que uma questão similar se colocava, portanto obtive já a referência, queria, no entanto, que ele pudesse constar da versão e, portanto, nesse sentido solicitava, enfim, também por força da ausência que terei que operar daqui a segundos, que pudesse ficar adiado. De qualquer forma, conto ainda entregá-lo hoje ainda ou amanhã, para ficar pronto já para a próxima reunião e poder ser distribuído com antecedência. De qualquer maneira, não tendo sido distribuído, também dificilmente haveria debate, portanto, também penso que é mais cordial não fazer essa discussão hoje.
É isso mesmo, Sr. Deputado. Não tendo sido distribuído, obviamente, poderíamos fazer aqui alguma troca de impressões, mas nunca poderia haver qualquer tipo de tomada de posição definitiva da Comissão sobre o assunto. Aguardaremos então o seu parecer e assim que ele chegar será imediatamente distribuído e eu colocarei, voltarei a colocar na agenda da nossa próxima reunião. Pergunto aos Srs. Deputados se concluímos o ponto 5 ou se podemos voltar atrás. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Delgado, o outro ponto, o ponto 5, não...
5, que é o dito acordo ortográfico, portanto, que também...
Não, do ponto 5, o outro, na discussão e votação na especialidade, tem que ver com o projeto de lei do PSD sobre uma alteração às regras do Centro de Estudos Judiciários sobre a formação de magistrados.
Ah, esse não está a meu cargo, portanto,
não,
chegará...
Não carece da sua presença.
Não, quando retomar a volta, o titular da pasta, por assim dizer, estará... Obrigado,
Sr.
Presidente.
Então, agradeço ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves ter vindo à nossa reunião. Boa conferência de líderes. Passamos então, voltamos ao ponto 2. Retomando o ponto 2, temos relativamente a um conjunto de iniciativas, o projeto de lei 227 do Partido Social Democrata, o 235 do CDS-PP, o 240 da Iniciativa Liberal, o 241 do Bloco de Esquerda, o 248 do PAN e o 259 do Partido Comunista Português, todos eles relacionados com a legislação referente aos partidos políticos e campanhas eleitorais. Temos um parecer já distribuído da responsabilidade do Sr. Deputado Jorge Lacão, a quem eu dou de imediato a palavra para fazer a sua apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Resulta do parecer que ele é uma agregação de pareceres, como o Sr. Presidente acabou de enunciar, trata-se de 6 iniciativas legislativas relativas ao financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais e, portanto, temos a inevitabilidade de um parecer mais extenso, dado o alargamento do objeto. Procurei estruturar o parecer de modo que sucintamente tentarei apresentar para depois mais de detalhe me referir a cada iniciativa em concreto. Partindo, portanto, do enunciado das iniciativas, elas, como já foram referidas, competiram ao PSD, ao CDS, à Iniciativa Liberal, ao Bloco de Esquerda, ao PAN e ao PCP. Inserem-se num trabalho legislativo relativamente complexo que se tem vindo a desenvolver quase de legislatura para legislatura, uma vez que esta matéria, como todos compreendemos, é uma matéria de natural sensibilidade relativamente ao funcionamento da nossa própria democracia. E, por isso, gostaria de começar por um breve enquadramento legal. Um enquadramento legal que nos é determinado, em primeiro lugar, pela Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 51, número 6, quando aí se legitima a existência de financiamento público que deve ser depois estruturado nos termos da lei para a atividade dos partidos políticos. Não me reportando ao histórico mais detalhado do desenvolvimento legislativo, gostaria, no entanto, de voltar a lembrar que trabalhamos sobre uma lei que, no essencial, foi aprovada em 2003, a Lei 19 de 2003, que estabilizou, nessa altura, o regime do financiamento público e privado, quanto aos critérios de dotação, quanto aos critérios de limite de despesa e quanto aos modos de fiscalização, quanto às regras do financiamento público e quanto às regras do financiamento privado. No entanto, através da Lei 4 de 2017, portanto, no quadro já da legislatura anterior, aprovou-se uma disposição legal que converteu em definitivo, tanto quanto estas coisas podem ser naturalmente, o valor das subvenções públicas que tinha sido aprovada em 2003. E desde 2010, a partir, portanto, da crise financeira que se desenvolveu a partir dessa data, que se operou uma redução das dotações globais do financiamento em 10%, sendo que essa redução dos 10% ficou, como referi, definitivamente adquirida pela lei. Eu digo definitivamente porque as soluções de 2010 a 2017 tinham sido aplicadas em disposições transitórias, de aplicação transitória. 2017 tornou definitivo a diminuição desses montantes na ordem dos 10%. Mas também na legislatura passada, através da Lei Orgânica nº 1 de 2018, se operou uma profunda revisão do regime das atribuições e competências da entidade das contas e dos financiamentos políticos, sendo que esta profunda revisão permitiu ajustar, de um ponto de vista jurídico-constitucional, a articulação das funções desta entidade com as competências do Tribunal Constitucional, no âmbito do qual a entidade das contas se situa. Essa lei orgânica, por isso, estabilizou também, com o concurso, aliás, muito significativo do próprio Tribunal Constitucional, esse regime jurídico de fiscalização das contas e do financiamento partidário. Estamos, portanto, agora na sequência destes diplomas que acabei de referir, numa, podia chamar-lhe, nova vaga de iniciativas legislativas, embora com objetivos diversos. O parecer procura desenvolver de maneira que se torne muito perceptível o conteúdo das várias iniciativas, por um lado, apresentando a síntese da orientação, artigo por artigo, de cada um dos projetos de lei, por outro lado, fazendo um enquadramento legal dos artigos que são objeto de alteração por cada um dos vários partidos, procurando identificar também artigo a artigo quais são as diversas orientações propostas, e por outro lado, este relator entendeu preencher a parte relativa à opinião do relator, que, como sabemos, é facultativa, mas para poder propiciar aos senhores deputados uma apreciação crítica do conjunto das iniciativas apresentadas. E o relator procurou fazê-lo na medida em que lhe parece que, estando perante matérias cujo grau de sensibilidade política é patente, uma análise serena, crítica e ponderada das várias soluções apresentadas seria a forma, no critério do relator, insisto, mais adequada para que houvesse uma adequada compreensão do significado de cada uma das iniciativas apresentadas, sem embargo, naturalmente, da posição final que depois cada grupo parlamentar entenda tomar sobre a matéria. Finalmente, há ainda, como compete a um parecer, as referências às consultas verificadas e, nas conclusões do parecer, diante já, reconhece que não há nenhum impedimento de natureza constitucional e legal e, portanto, qualquer delas está em plenas condições de subir a plenário. No parecer são juntados, como anexos, as notas técnicas e aproveito para agradecer penhoradamente aos senhores assessores que elaboraram as notas técnicas, que são de grande valia para o nosso trabalho legislativo, e dito isto, que é, digamos, uma apresentação mais em abstrato do conjunto vasto do parecer, se me permitissem, e correndo o risco de ser aqui um bocadinho extenso, mas como disse, estamos no fundo a agregar 6 iniciativas legislativas, passar agora a um desenvolvimento mais pormenorizado relativamente a cada um dos projetos, e faço um pouco na ótica da opinião do relator, deixando já, portanto, claramente dito que a identificação objetiva e sem pronúncia da parte do relator, na parte, digamos, neutra do parecer, está inteiramente feita, e creio que aí não há, digamos, lugar a que algum elemento de subjetividade de leitura possa interferir. Por isso, o que passo a dizer a seguir não tem a ver com essa exposição integral e objetiva das iniciativas, tem a ver com uma leitura mais de observação crítica relativamente às soluções apresentadas em cada projeto de lei, e começaria pelo projeto de lei do PSD. O projeto de lei do PSD assenta num reconhecimento, eu diria, integral, de que o regime em vigor é um regime que deve manter-se, Não há aí, portanto, propostas que sinalizem uma alteração da filosofia e dos princípios fundamentais do regime que, entretanto, foi adquirido de acordo com o enquadramento legal que há pouco referi, mas, no entanto, há um conjunto ainda muito significativo de alterações cirúrgicas, qualquer delas, mas de significado próprio, que, dada a sua diversidade, eu passarei a identificar. Uma alteração ao artigo 7º, visando que os donativos feitos por particulares possam também ser executados através do depósito bancário. É uma modalidade que ampliaria as possibilidades desses donativos. Chama-se, no entanto, a atenção para o risco de essa solução poder pôr eventualmente em causa a porta da proibição por donativos em numerário. É apenas uma observação de cautela. PSD, relativamente ao artigo 10º, procura clarificar em matéria de isenção fiscal do IMI que, independentemente da função matricial estabelecida para o imóvel em causa, isso não deve ser limitativo da possibilidade de essa isenção se manter. Limito-me a chamar a atenção para o facto de a regra em vigor ser a de vincular esta isenção do IMI à circunstância de os imóveis em causa, propriedade dos partidos, estarem efetivamente e sempre ligados à própria atividade política dos partidos e não serem usados para este, por estes para outra qualquer finalidade do comércio jurídico. O PSD apresenta uma proposta para um artigo 14A que visa isentar alguns emolumentos que neste momento não estão previstos, que representa, quando muito, um alargamento marginal de benefícios em comparação com o regime em vigor. O artigo 15 é também objeto de uma alteração, no qual se prevê que nas campanhas eleitorais para os órgãos das autarquias locais possam ser admissíveis empréstimos bancários contraídos através da conta correspondente às despesas comuns e centrais. A dúvida que se coloca é relativa à questão de recurso a empréstimos não estar previsto na lei como receitas autónomas de campanha eleitoral, sendo que uma das contribuições possíveis é através de adiantamentos dos partidos políticos e, portanto, quando muito, poderá ser uma questão que mereça clarificação. No artigo 17º, o PSD visa propor uma possibilidade de transferir nas eleições autárquicas verbas não utilizadas ao nível de determinados municípios que não esgotem, portanto, as suas dotações legalmente admissíveis para outros, reforçando no mecanismo de perequação outros municípios, desde que no resultado final se mantenha a dotação globalmente atribuída para despesas das campanhas eleitorais autárquicas. Ocorre, e é essa a observação crítica que se faz, que, em todo o caso, isto pode pôr em causa alguma regra de proporcionalidade e igualdade ao nível de cada candidatura individualmente considerada e, portanto, fica feita essa observação. Quanto ao artigo 18º, também objeto de alteração, é uma matéria que, sobretudo, respeita aos limites das despesas admissíveis concretados e telas nas campanhas eleitorais. A lei prevê atualmente hoje um limite de 25% nas subvenções aplicáveis, calculado em função da subvenção final obtida em resultado do das eleições e, portanto, do resultado eleitoral alcançado. Esta solução, na ótica do proponente, levanta dificuldades de previsão, dada uma necessidade de definição antecipada, quando o valor da dotação só é conhecido, afinal, depois de conhecidos os resultados eleitorais, e propõe, por isso, uma alteração que torna objetiva esses limites, criando valores fixos para esses limites. Eu limito-me a sublinhar que poderá, eventualmente, haver uma alternativa diferente para esta dificuldade, que seria o da percentagem estabelecida na lei. não ser feita em função do resultado eleitoral obtido inicialmente, mas ser feito em função do orçamento inicialmente apresentado por cada partido de acordo com as suas estimativas de gastos e, portanto, isso também tornaria fixo o valor de verbas para este domínio, mas, enfim, é uma questão técnica a apurar em momento próprio. No artigo 19º, o proponente visa alargar de 6 para 8 meses as despesas elegíveis para, em matéria de campanha eleitoral, 6 para 8 meses antecipadamente à data da campanha. A observação que se faz é se isso, parecendo uma questão de mera administração, não incorre no risco de antecipar excessivamente o próprio clima de campanha eleitoral em relação aos seus prazos previstos. É uma questão a ponderar. Quanto a outros aspectos de exemplificação do que sejam despesas de campanha eleitoral, também neste artigo o proponente faz várias propostas de clarificação do que sejam essas despesas e elas ficam então aqui também devidamente referidas. No artigo 20º, o proponente apresenta uma solução que admita que as despesas de juros bancários pagos com financiamento das campanhas eleitorais não contem para efeitos dos limites de despesa dessa campanha eleitoral. Isto pode ter o inconveniente de agravar a tendência para os gastos em campanha, portanto, ponderação que se deixa em aberto. No artigo 21º, há uma consignação legal do cumprimento das obrigações decorrentes das recomendações de entidade das contas e de financiamento público, uma consignação legal de cumprimento dessas obrigações por parte dos mandatários financeiros. Faz-se apenas a observação de que na revisão das atribuições de entidade das contas, ela deixou de fazer recomendações com natureza vinculativa e, portanto, não há verdadeiramente obrigações sob forma de recomendação que sejam necessariamente cumpríveis por parte dos partidos políticos, competindo à entidade das contas, isso sim, aplicar a lei nos seus exatos termos e as sanções são as que estão expressamente previstas. Noutro plano, admite-se a possibilidade de incrementar a solução dos mandatários financeiros de âmbito centralizado. E é uma aposta nuclear deste projeto de lei do PSD, que naturalmente visa reforçar as responsabilidades desses mandatários financeiros de natureza descentralizada. Propõe-se também que a publicação das listas completas dos mandatários deixasse de ser feita em Jornal de Circulação Nacional para passar a ser feita por forma eletrónica através dos sites dos municípios, e isto naturalmente no âmbito das eleições autárquicas. A observação que se faz é se isto não é uma utilização de um instrumento, de um organismo que é da administração pública, para ser colocado, digamos, instrumentalmente, passa a redundância, ao serviço de funções de natureza política ou partidária e não de natureza institucional. É como se se apresentasse para a Assembleia da República, o que no caso em concreto, aliás, não ocorre, a obrigatoriedade do site da Assembleia passar a designar para as eleições para a Assembleia da República tanto os orçamentos dos partidos políticos como dos seus próprios mandatários, correndo-se o risco de aqui haver uma instrumentalização de um instrumento de instituição pública para uma função que não é ela própria dessa natureza. Soluções alternativas a esta, visando a desformalização, podem passar, nomeadamente, por incrementar estas formas de divulgação, tanto nos sites dos próprios partidos, como no próprio site, em termos centralizados, da entidade de fiscalização das contas dos partidos políticos, que abrange também as respectivas campanhas eleitorais. Questão, portanto, em aberto. Há um artigo 19A apresentado pelo proponente que visa estabelecer um tratamento mais favorável em matéria de pagamento do IVA aos fornecedores dos partidos políticos. É uma solução que achamos, enfim, crítica, dado que isso poderia ser entendido como um privilégio relativamente à contratação de bens e serviços por parte dos partidos. No que diz respeito a uma outra proposta, e é das últimas, não é ainda a última, 22A, em que se suscitam várias questões, uma delas deriva da possibilidade de existirem regimes múltiplos de responsabilidade financeira, dado que, ao permitir-se que o mandatário nacional descentralize responsabilidades em mandatários locais, ao mesmo tempo se visa também descentralizar as responsabilidades, mas ficam aqui algumas questões em aberto que convém, na altura oportuna, clarificar. Como sejam, o regime não é imperativo e, portanto, pode haver situações em que o mandatário nacional descentralize essas competências, pode haver outras em que não descentralize, e depois a questão que se coloca é saber qual é o instrumento que torna, digamos, fiscalizável o conteúdo da descentralização para efeitos de apuramento de responsabilidade futura. Basicamente, é à volta desta temática que este artigo se dedica. Finalmente, no artigo 22b, as regras diferenciadas de regime jurídico comum relativamente à prescrição das dívidas dos partidos pode ser também uma matéria sensível que fica aqui sinalizada. Passo agora ao projeto de lei do CDS, é um projeto bem mais sintético, que visa um escopo único, e esse escopo é o de eliminar, revogando, a isenção do pagamento de IMI por parte dos partidos políticos que beneficiam portanto, que têm esse benefício fiscal. O CDS fundamenta a sua iniciativa no seu próprio programa eleitoral, citando: os partidos políticos não estão dispensados de contribuir para o esforço coletivo que, em última análise, visa reduzir o nível do sacrifício fiscal que cada cidadão tem de suportar. A observação que faço sobre isto é a seguinte: não está em causa, no projeto do CDS, um ataque, entre aspas, ao conjunto dos benefícios fiscais. Portanto, é explicitamente admitido que o conjunto dos outros benefícios fiscais atualmente em vigor são de continuar. E, portanto, a questão que se põe é qual a coerência da consideração relativamente à comparação com outro tipo de sacrifícios que os cidadãos visam suportar, se continua a entender que, afinal, há um elenco de benefícios fiscais que são legítimos para atribuir aos partidos políticos. Mas chama-se também a atenção para a circunstância de os benefícios fiscais elencados para os partidos políticos não serem exclusivamente hoje em dia atribuídos aos partidos políticos. É uma solução que é largamente praticada, de acordo com o Código do IMI, de acordo com o Código do Estatuto dos Benefícios Fiscais, a outras instituições, e cita-se no parecer, instituições de segurança social e de previdência, associações ou organizações de qualquer religião ou culto, associações sindicais ou associações de agricultores, de comerciantes, de industriais e de profissionais independentes. São, portanto, entidades de utilidade pública às quais se reconhece a razão de ser destes benefícios fiscais. Uma última observação ainda sobre este ponto é a seguinte: fazendo este elenco de benefícios fiscais parte do histórico do apoio público aos partidos políticos, como sabemos, não têm função lucrativa, ao longo da história os partidos utilizaram as suas dotações orçamentais de acordo com o seu próprio critério. Uns porventura dilapidaram, outros porventura pouparam. E torna-se problemático que, em função do princípio da confiança, se criasse agora uma situação discriminatória entre aqueles que, poupando, adquiriram património para o exercício da sua atividade própria e aqueles que, gastando, o não fizeram. Se não há uma razão de princípio para não atribuir aos partidos as isenções constantes do Estatuto dos Benefícios Fiscais, esta solução de discriminação, do ponto de vista do relator, é bastante problemática. Passo agora ao projeto de lei da Iniciativa Liberal. O projeto de lei da Iniciativa Liberal visa manifestamente uma alteração da subvenção dos partidos políticos e falo numa lógica que qualifico de radical, visando uma redução de cerca de 40% do valor atualmente atribuído a essas dotações. Por outro lado, visa igualmente eliminar o conjunto dos benefícios fiscais, aqui de forma muito mais alargada, apenas com a exceção do IRC. Não me detenho, portanto, a fazer a mesma consideração que já há pouco fiz. No que diz respeito a um outro artigo, a iniciativa liberal visa igualmente revogar a suspensão da atribuição de benefícios aos partidos, mesmo àqueles que não tenham obtido mais de 50 mil votos em qualquer representação parlamentar, passando, portanto, à atribuição de benefícios a ser universal. Ocorre, no entanto, que do ponto de vista da iniciativa liberal, só o IRC se manteria e, portanto, só a este seria aplicada esta isenção universal. No artigo 12º, há apenas uma questão de temporalidade quanto aos deveres de apresentação das contas e das campanhas eleitorais. Passaria ao artigo 14º, que também é uma questão mais de natureza técnica, estendendo o direito à atribuição de identificação fiscal também aos deputados únicos representantes de um partido e aos deputados não inscritos. E, por outro lado, passando para o artigo 16º, nota-se que há uma proposta de anular a previsão da atividade própria de angariação de fundos para a obtenção de donativos no período de campanha eleitoral. Os donativos passariam, portanto, a poder ser recolhidos independentemente da existência de atividades próprias de angariação de fundos em período de campanha. No artigo 17º, visa-se, no essencial, eliminar o requisito da obtenção de representação para a possibilidade da subvenção, solução simétrica há de há pouco, não levando, portanto, em conta o grau de implementação mínima que seja para a possibilidade de obtenção de abono público. Por outro lado, esta solução é depois articulada com a do artigo seguinte, do artigo 18º, no qual se propõe que a atribuição, o critério da distribuição dos subsídios deixe de ser feito, como agora é, em função de um critério de equidade e em função de um critério de proporcionalidade. Atualmente, a representação, quando se trata de eleições nacionais, é da atribuição de 20% para os que cumprem os requisitos de candidatura e de 80% em função do número de votos obtidos. Para a iniciativa liberal, a distribuição dos abonos deveria ser igualitária para o conjunto dos partidos. A observação que fazemos é que isto leva totalmente em desconsideração um princípio de proporcionalidade quanto à representação dos partidos, cujo significado não é dado pelo partido per si, mas é dado pelo conjunto dos eleitores, que é verdadeiramente a entidade soberana que determina o grau de relevância que cada partido deve ter em função do critério legítimo em democracia, que é o critério eleitoral. Na nossa parte, portanto, divergimos abertamente de um critério de igualitarismo que se sobreponha a um critério de equidade e de proporcionalidade como critério de distribuição dos abonos públicos. No valor das subvenções relativas às campanhas eleitorais, a iniciativa liberal é radical e propõe a sua diminuição a 1/10 dos valores atualmente praticados. Sendo isto a questão mais essencial, a observação que faço é a seguinte: pode bem fazer-se uma declaração de princípio a favor da importância da subvenção pública aos partidos políticos, que é defendida em nome da necessidade de independência dos partidos, de preservar a sua autonomia de funções, de evitar a subordinação dos partidos a interesses de natureza económica e financeira e, portanto, separar completamente as águas em relação à autonomia da vida política dos demais interesses da sociedade, bem se pode fazer esta declaração de princípio que se a redução dos valores de apoio público fosse reduzido a estes montantes, digamos, irrisórios, o princípio estaria lá em termos declarativos, mas não teria nenhuma consequência prática em termos de salvaguarda da autonomia política em função dos demais interesses vigentes na sociedade em seu torno. Passo ao projeto de lei do Bloco de Esquerda e nada tenho a acrescentar sobre o projeto de lei do Bloco de Esquerda. A sua solução normativa é exatamente igual à proposta pelo CDS e, portanto, as considerações que fiz a propósito de um valem para o outro. O projeto de lei do PAN, por sua vez, visa o seguinte: a reposição de um limite anual de receitas obtidas por angariação de fundos na ordem de 1.500 vezes o valor do IAS como limite. Esta norma foi revogada na última alteração legal, que foi a Lei Orgânica já citada, de 1 de 2018. Teve um apoio muito alargado dos grupos parlamentares à altura da sua votação. Em todo o caso, o PAN, não conformado com essa revogação, vem repor a medida anteriormente vigente, intentar repô-la. Em matéria de benefícios fiscais, o PAN segue também muito a linha de fazer uma divisão entre benefícios fiscais admitidos e não admitidos, sendo que, no entanto, não põe em causa o princípio da utilidade dos benefícios fiscais para a vida dos partidos, mas pondo em causa um critério, digamos, porventura arbitrário, naqueles que salvaguarda e naqueles que visa revogar. Finalmente, em matéria de despesas de campanha eleitoral, o PAN visa também reduzir para metade o valor dos financiamentos atualmente estabelecidos na lei. Valem, portanto, as considerações que já fiz sobre essa matéria. E chego ao último dos projetos, último apenas pela ordem da sua, do seu registro de entrada, o do PCP. O PCP mantém a sua posição tradicional, diria a sua posição de sempre, que é a de considerar que o financiamento dos partidos deveria fundamentalmente resultar do esforço dos seus militantes e dos seus apoiantes, visando reduzir, portanto, em cerca de 40% o montante atual dessa dotação. No entanto, se se trata de campanhas eleitorais, o PCP visa reduzir a subvenção pública em matéria de campanhas eleitorais a metade nas eleições para a Assembleia, para o Presidente da República, para o Parlamento Europeu e a 75% nas eleições nas Assembleias Legislativas Regionais. Em matéria de subvenções para as autarquias locais, ela passa para um valor de 100% do limite das despesas admitido para o município, não de 150% como é atualmente, estabelecendo o PCP que o limite das despesas de campanha eleitoral devem reduzir-se para metade no seu limite máximo admissível e, no que diz respeito às eleições autárquicas, esse limite máximo deve conduzir a que as despesas consentidas sejam reduzidas para um terço dos montantes atualmente previstos. Faço ainda algumas considerações finais procurando identificar linhas de orientação no conjunto dos projetos de lei. Em primeiro lugar, os fatores de convergência. Creio que, apesar de tudo, o mais significativo de todos é o do reconhecimento explícito ou implícito da importância de um regime de financiamento público no apoio à atividade dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. Se depois a medida de financiamento corresponde à boa concretização do princípio, é precisamente o tema que está em causa. Por outro lado, também mantém-se a unanimidade na aceitação do princípio geral da proibição do financiamento privado à atividade política por parte de pessoas coletivas, visando-se assim afastar os riscos da dependência dos interesses. Há também um relativo consenso nas modalidades de apoio público aos partidos políticos que se concretizem nessa dupla vertente, que são, por um lado, das subvenções financeiras e, por outro lado, a dos benefícios fiscais, embora com tratamento diverso quanto ao elenco dos benefícios. Nenhum partido propõe a revogação da redução dos 10% que se encetou em 2010 e se concretizou como definitiva em 2017. E, portanto, os critérios nucleares de financiamento público parecem manter-se estabilizados, uma vez que eles resultam aceitos no projeto do PSD, que não os altera, do Bloco de Esquerda, que não os altera, do CDS, que não os alteram, e em face de não iniciativa própria sobre estas matérias. Presumivelmente, será essa também a posição do Partido Socialista, do PEV e do Chega. Mantém-se ainda uma regra que convém recordar, que na eventualidade de as subvenções em campanhas eleitorais ultrapassarem o valor das despesas efetivamente realizadas, isto tendo em conta também as dotações de particulares, se mantém a regra que não é significativamente posta em causa, que de excedentes provenientes dessas ações deveriam reverter para o Estado no final da avaliação das contas. Mas há diversidade de orientações. Essa diversidade de orientações resulta de propostas para a diminuição dos montantes das subvenções públicas, como resultou do que foi dito. Isso ocorre no projeto do PCP, no projeto do PAN e no projeto da Iniciativa Liberal. Verifica-se diferentes visões entre quem propõe em simultâneo a redução das subvenções, limites à campanha de angariação de fundos, como é o caso do PAN, quem opta pela eliminação da figura das ações de angariação de fundos nas campanhas eleitorais, tornando deste modo mais irrestrita, neste caso, a possibilidade de recolha de contributos individuais, como é o caso da Iniciativa Liberal, e quem sustenta que o financiamento da atividade política deve assentar essencialmente nas contribuições dos seus militantes e apoiantes, como é o caso do PCP. Sendo que a Iniciativa Liberal se destaca dos demais, com a sua proposta de equiparar todos os partidos na percepção da subvenção pública, independentemente do peso relativo da representatividade dos partidos, aferida pelo número de votos obtidos em cada eleição. Por outro lado, uma opção praticamente integral pela eliminação de benefícios fiscais aos partidos é evidenciada no projeto de lei da Iniciativa Liberal, é alargada no projeto de lei do PAN e é especialmente referida ao património imobiliário nos projetos de lei do Bloco de Esquerda e do CDS. São, portanto, creio, em síntese, estas as situações de diversidade essencialmente resultantes dos projetos apresentados. E, portanto, peço desculpa a todos os colegas pela extensão desta apresentação. Reconheço que não fui capaz de a fazer de forma mais sintética e agradeço a vossa atenção.
Obrigado, Sr. Deputado. Começo por felicitá-lo pelo parecer. Esta legislação é, de facto, uma legislação que não é uma legislação qualquer, é uma legislação estruturante até do funcionamento do próprio regime democrático e, portanto, vale bem a pena, numa matéria como esta, que a Primeira Comissão tenha um cuidado suplementar profundidade na abordagem das questões que são colocadas em cima da mesa. E eu agradeço-lhe, por isso, a profundidade, quer do seu parecer, quer o facto de se ter disponibilizado para adiantar a sua opinião enquanto relator, que eu acho que é algo que valoriza sempre, não apenas o parecer, mas também, sobretudo, valoriza o debate político que, sobre as matérias, necessariamente é preciso fazer-se. E, conhecendo-se, desde logo, a posição de quem analisou com cuidado esta matéria, isso, de facto, é um ponto de partida que facilita, pois, bastante a tomada de posição da parte dos outros senhores deputados. Agradeço-lhe por isso, em termos pessoais. Acho que valeu a pena o senhor deputado ter ficado como relator destes diplomas. Vamos, então, abrir o debate. Quem deseja usar da palavra, o senhor deputado Hugo Carneiro.
Senhor Presidente, senhores deputados, antes de mais, muito bom dia. Portanto, eu, em nome do Partido Social Democrata, gostaria, antes de mais, de agradecer, como o Sr. Presidente também já referiu, o parecer que nos foi apresentado que, no que diz respeito ao histórico de toda esta matéria, é bastante exaustivo e eu acho que isso é bastante útil para aquelas pessoas que, agora, olhando pela... De novo, não é pela primeira vez, porque já vamos em várias alterações, mas olhando para esta matéria novamente, podem ver o percurso histórico de todas as alterações que foram feitas. Eu acho que isso foi bastante útil. A forma como o Sr. Deputado faz na parte 1 é bastante objetiva, portanto, como disse, eliminando considerações de teor subjetivo, o que nos parece avisado, e mesmo no que diz respeito à parte em que o relator decide dar a sua opinião, há aspectos em que o PSD concordará, eventualmente, com algumas observações que são feitas, e outras discordará, naturalmente, mas isso é da natureza das coisas. No entanto, isso não impedirá, certamente, que, e o PSD manifesta aqui a sua posição relativamente a esta matéria, existe da nossa parte uma abertura para conversar sobre esta matéria, porque, como também já foi dito, inclusive pelo Sr. Presidente, isto é uma matéria estruturante dos partidos políticos e, portanto, não deve haver apenas um partido que dá o pontapé de saída e tem o pontapé de chegada, se esse fosse o caso, nesta matéria. Portanto, acho que o debate é relevante. De facto, há vários projetos dos quais nos distanciamos totalmente. Uma das matérias que o PSD traz e que constitui um aspecto central do seu projeto é a matéria da responsabilidade. Portanto, não é possível, e este é um apelo que eu faço a todos os partidos, não é possível continuarmos sem um enquadramento institucional que resolva definitivamente este problema, que é o de eventualmente haver alguém que, sem mandato, vem onerar as contas dos partidos políticos, aumentando o seu passivo. Poder-me-ão dizer que essa é uma matéria suscetível de ser resolvida em tribunal, mas basta analisar a jurisprudência dos tribunais para ver o que é que os tribunais têm decidido sobre isto, para logo concluirmos que não existe uma certeza que proteja aquele que defende o seu bom nome. E os partidos acho que defendem o seu bom nome e, portanto, se há alguém que vem fazer despesa sem mandato, os partidos não podem continuar a ser onerados com essa matéria. Há também um aspecto que outros partidos políticos decidiram abordar, já o tinham feito em legislaturas anteriores, que é a matéria do IMI. Eu acho que, portanto, eu não me vou referir aos outros aspectos, deixarei para plenário, naturalmente, a discussão política, mas a questão do IMI é uma questão recorrente e eu gostava de deixar claro, por um lado, que o Partido Social Democrata não pretende alargar benefícios para além daqueles que já estejam previstos. Este é o primeiro ponto. E segundo ponto, na matéria do IMI, é que o PSD também não alarga aqui, nesta norma, alguma coisa que não existisse previamente. Portanto, nós defendemos que a isenção do IMI só se deve verificar se a afetação dos imóveis dos partidos políticos estiverem destinados à atividade política. Portanto, se não existir essa afetação, obviamente não deve haver essa isenção e, portanto, aí os partidos colocam-se como se fosse um particular ou uma empresa e terão necessariamente que pagar o imposto, como já acontece hoje, de resto. A única coisa que nós queremos introduzir é uma clarificação que venha dirimir aquilo que tem sido um conjunto de litígios com os serviços de finanças na interpretação que fazem sobre esta matéria e que a autoridade tributária, através dos serviços centrais, já veio clarificar, dando razão aos partidos políticos. Mas ainda assim, os serviços de finanças continuam a fazer o seu percurso próprio e, portanto, nós achamos que, independentemente da afetação matricial de um determinado imóvel, seja ele habitação, serviços, comércio ou outros, conquanto esse imóvel esteja afeto à atividade partidária, ele deve estar isento, por natureza, do imposto municipal sobre imóveis. Portanto, sobre este enquadramento geral, era isto que eu gostaria de dizer. Faria apenas uma observação, que eu acho que é um lapso de escrita, nada mais do que isso. Na página 14, quando se refere ao projeto do PCP, deixem-me abrir aqui a página. Portanto, quando é referido o projeto do PCP, a determinada altura diz que, assim propõem os autores da iniciativa, a redução das subvenções públicas aos partidos, não sei se conseguiram eventualmente localizar, sim, passando este a corresponder a 1 sobre 225 do Imposto de Apoio Social, em vez de 1 sobre 335. Estes 335, na verdade, eu julgo que são 135. Pronto, é um lapso, não, nada mais do que isso. Nada. Portanto, com isto, encerraria então a minha apreciação sobre o parecer, dizendo que o PSD votará a favor, naturalmente, da parte 1 e da parte 3, portanto, do preâmbulo, da explicação dos vários projetos e das conclusões. Não votará, naturalmente, a opinião do relator, mas isso é conforme da praxe, mas com as observações que fiz, portanto, há aspectos em que concordamos, outros que não concordamos, e manifesto mais uma vez a posição do PSD relativamente a isto, de abertura para conversarmos com todos os partidos políticos para melhorarmos lá onde isso se justifique e onde o consenso seja possível. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto quem mais deseja usar da palavra. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, bom dia. Eu, mais do que tudo, pretendo, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Lacão pelo trabalho de observação sistemática que este parecer veicula. Creio que foi muito acertada a escolha de juntar num mesmo parecer o conjunto das iniciativas que versam a matéria da legislação eleitoral, porque permite ter esta visão de conjunto que facilita o trabalho legislativo e que certamente será, e é basicamente isso que concluo, que será este parecer um documento de grande valia para um grupo de trabalho que se venha a constituir para, enfim, dar sequência às iniciativas legislativas. Tem já aqui, digamos assim, a sua matéria-prima, para além dos vários elementos legislativos que foram produzidos por cada força política, tem aqui um trabalho já de análise e de comparação com a legislação anterior, que é de importante valia. O que venha a ser depois o resultado disso, enfim, fica patente que há discordâncias em o Sr. Deputado Jorge Lacão entendeu começar pelos elementos de convergência, está certo, mas há evidentemente elementos de divergência importantes, um deles tem justamente a ver com o IMI, como é sabido, e portanto far-se-á o caminho que se tiver que fazer e decidir-se-á democraticamente. Da nossa parte, entendemos que este é um elemento muito importante de trabalho e queremos cumprimentar e agradecer ao Deputado Jorge Lacão por ter investido trabalho, observação, análise legislativa criteriosa neste parecer. Muito obrigado.
Obrigado também, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alma Rivera.
Bom, nós também, obrigado, Sr. Presidente, nós também agradecemos e valorizamos a precisão do trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado Jorge Lacão. Será muito útil para a discussão que, naturalmente, nós reservaremos ao plenário. Portanto, o Grupo Parlamentar do PCP, naturalmente, votará a favor do parecer aqui apresentado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Não tenho mais pedidos de palavra. Antes de devolver a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão, eu próprio, para além daquilo que já disse relativamente à avalia deste documento, permitia-me apenas chamar a atenção para um ponto que eu penso que é relevante, até porque como estes documentos depois são públicos para que não se infira erradamente ou retirada do contexto uma das observações que o Sr. Deputado, na opinião do relator, aqui formula sobre um aspecto que eu acho que é um dos aspectos cruciais da legislação de financiamento dos partidos políticos e que tem que ver com a questão da utilização ou não utilização de dinheiro vivo, chamado numerário. O Sr. Deputado, relativamente à proposta de alteração do artigo 7º no projeto do Partido Social Democrata, chama a atenção na página 24 do seu parecer, ao alto, quando analisa e bem, artigo por artigo, e formula a sua opinião, chama a atenção para a eventualidade de esta alteração poder permitir aquilo que é proibido por lei, que é uma questão central, que é a entrada de dinheiro vivo nos partidos. Eu queria questionar o Sr. Deputado Relator, porque me parece manifestamente que isso é uma asserção exagerada e errada relativamente àquilo que é o projeto. Em primeiro lugar, do meu ponto de vista, o objetivo do legislador relativamente à retirada ou à proibição de entrada de dinheiro vivo nos partidos tem que ver, e teve que ver sempre, com a necessidade imperiosa e inamovível de se conhecer a origem do dinheiro e, portanto, quer prevenir aquilo que hoje em dia até é crime, que é o financiamento através de pessoas coletivas, quer eventualmente através de anónimos ou pessoas sem rasto e o dinheiro não ter rasto, o dinheiro que entra nos partidos, uma vez que as notas, digamos assim, não têm rosto, não têm assinatura. Ora, a proposta que o Partido Social Democrata coloca sobre a mesa, minimamente, não afasta de todo em todo essa questão central, ou seja, a proposta que está sobre a mesa é uma proposta que permite a abertura de contas bancárias onde possam ser feitos depósitos sempre com a identificação do doador. E, portanto, essa matéria, que é aquele que, do meu ponto de vista, me parece ser o escopo essencial da questão legislativa que está aqui em causa, não me parece que seja minimamente questionada pela proposta apresentada pelo PSD, porque se o fizesse, digamos que eu próprio teria as maiores dúvidas, para não dizer desde já a minha oposição, relativamente a qualquer possibilidade desse tipo. Mesmo considerando que, no limite, independentemente da identificação clara de quem é o doador desse depósito bancário, mesmo que se dissesse, bom, mas de qualquer maneira, se forem dinheiro vivo, há sempre uma hipótese de, eventualmente, branqueamento de capitais ou o que quer que seja. Eu acho, manifestamente, que essa questão não se coloca, porque, como todos sabemos, existe legislação própria sobre o branqueamento de capitais que obrigam, imperativamente, as entidades bancárias, quando depósitos em numerário atingem um determinado montante, imediatamente questionar a origem desse dinheiro. E, portanto, o problema da perseguição do branqueamento de capitais também não se colocaria nesta alteração. E, portanto, de todas as considerações que, com toda a legitimidade, obviamente, o Sr. Deputado Relator faz relativamente às várias propostas sobre a mesa, eu parece-me que esta aqui, eventualmente, do meu ponto de vista, deveria ser objeto de alguma clarificação, única e exclusivamente para que não haja interpretações apressadas, erradas sobre aquilo que está colocado sobre a mesa. Porque numa matéria tão nuclear como esta, que é tão decisiva para o combate à corrupção, também relativamente à atividade partidária, eu acho que nenhuma dúvida deve permanecer sobre a mesa. E é apenas por isso que fazia esta observação, a título pessoal também, como deputado desta Comissão. O Sr. Deputado José Magalhães pede ainda a palavra, portanto vou-lhe dar, antes de devolver a palavra, ao Sr. Deputado Relator para depois encerrarmos o debate. Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, eu peço a palavra, não a pediria, a não ser para felicitar o redator, o autor, porque a observação que acaba de fazer toca um ponto importante e será útil clarificar que reflexão é que o deputado Jorge Lacão pode trazer esta questão nesta fase dos trabalhos e aduzo já qual é o meu ponto de dúvida. Nós debatemos há dias no plenário, ou foi debatido há dias no plenário, um pacote legislativo promovido pelo Governo sobre branqueamento de capitais, que baixou à 5ª Comissão, que terá que fazer uma série de audições e no qual se vai regular pela primeira vez a questão importante dos ativos imateriais e das criptomoedas e coisas do género. Mas também se regula uma coisa que não se fala e que nos distancia do mundo das notas e das moedas, que são os chamados cartões pré-pagos. E os cartões pré-pagos têm uma enorme vantagem em relação a qualquer outro meio. É que são mesmo pré-pagos e têm os montantes que estiverem inscritos e contratualizados. Ou seja, é possível doar enormes quantias de dinheiro com um número muito pequeno de cartões ou com um número significativo de cartões, não deixando isso rasto, como foi sonhado e pretendido pelo legislador quando instituiu aquela velha regra que é preciso naturalmente manter. O problema é como é que se consegue adaptar isso
aos novos meios de pagamento. E são muitos e cada vez mais informais e cada vez mais fáceis de utilizar. Era esta a minha questão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Devolvo então a palavra ao Sr. Deputado Relator para tecer as considerações que entender e depois passarmos à votação.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre este ponto específico, tal como noutros, eu não quero pretender tomar uma posição definitiva, chamar a atenção para uma situação que deve ser ponderada, porque, na verdade, hoje em dia, estes donativos dos particulares podem e são obrigatoriamente titulados ou por cheque ou por transferência bancária. E isto permite fazer, digamos, uma inequívoca identificação do doador. Saber se outras modalidades como esta que aqui é proposta no referido artigo 7º, através do depósito bancário, embora se vise garantir a identificação, o problema que se me suscitou é saber se essa identificação é uma identificação perante o sistema bancário e, portanto, é a entidade bancária que fica ela a responsável para garantir essa identidade, mas depois prevalecem as regras gerais do sigilo bancário, sem que isso vá depois devidamente averbado para as contas dos partidos, com a identificação do doador, por transferência dessa identificação do sistema bancário. Verdadeiramente é essa a problemática que eu quis aqui deixar latente para ela ficar clarificada na especialidade e não diria mais sobre isso, que creio que neste momento não seria necessário. A problemática do Sr. Deputado José Magalhães é mais vasta quanto a outras modalidades que permitam fazer pagamentos através de novas soluções. Bom, isso terá que ser também devidamente apurado para saber se as modalidades que no momento em que o legislador identificou estas duas como inteiramente fidedignas para garantir a identificação nominal podem ser extensivas a outras com o mesmo escopo ou se há dificuldades dessa identificação com o mesmo significado de identificação e com o mesmo reflexo de identificação nas contas partidárias. É, portanto, uma questão certamente em aberto, desde que esteja claro no nosso entendimento, e creio que isso está claro, de que nada deve ser feito que conduzisse a poder reintroduzir donativos anónimos, que isso é que verdadeiramente ninguém pretende e ninguém aceitaria. Feita esta observação, permitam-me que agradeça ao Sr. Presidente e aos senhores deputados que se pronunciaram pelas vossas palavras de referência ao conteúdo do parecer que vos apresentei, sendo certo que foi feita claramente a distinção por todos vós entre a parte que é sujeita à votação e a parte que é do relator e que não é sujeita à votação, e agradeço que tenham, digamos, feita a anotação. Foi esse o meu propósito, de contribuir para criar um instrumento que favoreça no futuro os trabalhos de especialidade, porque verdadeiramente creio que esse é o escopo dos pareceres de análise prévia, e se esse objetivo foi alcançado, dou-me por satisfeito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação do parecer. Quem vota contra, quem se abstém, o parecer fica então aprovado por unanimidade e reitero os meus agradecimentos ao Sr. Deputado Relator. Os pontos 3 e 4, conforme o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já aqui referiu, ficam adiados. Esperamos que, assim que os parceiros derem entrada, serão distribuídos e esperamos podê-los apreciar na próxima reunião. Passamos ao ponto 5 da nossa agenda, em que já apreciamos a parte relativamente ao Projeto de Lei 194 do Partido Socialista, mas falta ainda a parte relativa ao Projeto de Lei 99 do Partido Social Democrata, que introduz alterações na legislação sobre a estrutura e funcionamento do Centro de Estudos Judiciários, com o objetivo de assegurar que na formação dos magistrados seja obrigatória a parte relativa à Convenção sobre os Direitos da Criança. O debate está aberto. Pergunto quem se deseja usar da palavra, a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Bom dia a todos. Só para dizer, a nossa proposta é muito concreta, muito clara. Só para dizer que há aqui um lapso descrito no artigo 2, que podia ser corrigido em sede de redação final, mas que para clarificar os trabalhos, eu o refiro já agora, que é no artigo 2º, quando se refere, portanto, a lei número 45 de 2013, de 13 de julho, e é acrescentar também, e a número 80/2019, de 2 de setembro. Portanto, isto seria depois corrigido em sede de redação final, mas fica já aqui esta referência. No mais, enfim, peço aos senhores deputados para se pronunciarem, porque a proposta é muito concreta, é a inclusão desta matéria de tratamento da Convenção sobre os Direitos das Crianças na formação inicial e contínua no Centro de Estudos Judiciários e, sobretudo, pelo próprio sinal político que estamos a dar na importância destas matérias. E ainda por cima, recentemente tivemos um caso trágico, e temos tido, não é só os que são dados à estampa nos jornais, infelizmente nos tribunais diariamente muitas tragédias ocorrem e que não vêm para as capas dos jornais, e portanto é muito importante uma sensibilidade e uma sensibilização grande relativamente a estas questões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu tive a ocasião de ser relator deste projeto. Estamos num momento de aprovar na especialidade a sua redação e, portanto, é o momento para o PSD apresentar a correção que a Sra. Deputada Mónica Quintela acabou de enunciar oralmente, e gostaria de dizer que com essa correção estamos em plenas condições de votar. Aquilo que vamos fazer, é preciso ter bem noção disso, é aquilo que se chama um destaque parlamentar. O problema dos destaques parlamentares, tal como quaisquer outros destaques, é que não desvalorizam em nada as matérias não destacadas. Ou seja, há matérias que com igual razão poderiam ser destacadas para o estudo dos ilustres magistrados na sua formação inicial e permanente. E até com meios inventivos, etc, etc. Tive ocasião também, segundo aspecto, de sublinhar no parecer que foi aprovado, felizmente, que se calhar é a altura de a Assembleia, através desta Comissão, fazer um balanço, uma avaliação de como estão os estudos de formação dos nossos magistrados e magistradas, uma vez que uma coisa é a lei tal qual ela foi do Diário da República, outra coisa é a lei tal qual ela é aplicada. Várias questões relativas ao SES têm tido dificuldades em obter resoluções. Ele continua onde estava, o que não é um aspecto dramático, mas é um aspecto, hoje em dia, na minha opinião, quase absolutamente injustificável, uma vez que isso comprime. E, portanto, temos de um lado a nova School of Business com as ondas à frente e pranchas e condições ótimas e uma biblioteca doada pelo Pingo Doce. E do outro lado, num antigo estabelecimento carcerário, remodelado, re-remodelado, tre-remodelado, os senhores futuros e futuras magistradas e magistrados, em condições sempre de adaptação, de o que devia fazer-se era isto, mas, faute de mieux, vai-se fazer aquilo, etc, etc. E depois acontece o que sabemos que acontece. Por outro lado, o choque tecnológico que agora aconteceu de uma banhada no ensino, a vários níveis, não aconteceu no domínio do ensino, da formação inicial e permanente dos magistrados e magistradas. Ou seja, salta aos olhos que no mundo em que vivemos não há absolutamente nenhuma razão para fazer sessões com 100 corpos presentes, que aliás agora não poderão ser 100,
terão que ser separados pelas divisórias da DGS, etc., etc., para assistir presencialmente a uma aula convencional, como aquelas que eu tinha nos tempos do Dr. Marcelo Caetano, e num anfiteatrozinho, chamando-se a isso formação. Portanto, este é, digamos, o aspecto duro e o aspecto difícil. Este é um aspecto, não estou a desvalorizar o projeto, mas este é um aspecto que podemos resolver com grande facilidade, porque trata-se de fazer um destaque. E nós estamos de acordo com esse destaque.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acabei de ter informação aqui por esta maquineta, que a minha camarada Sandra Cunha se quer inscrever e, portanto,
se a tecnologia
permitir, intervirá ela e não eu. Se não houver tecnologia, intervirá eu.
Não, permite com certeza. Eu é que já tinha a inscrição prévia do Sr. Deputado e por isso dei-lhe primeira palavra. Mas então dou a palavra agora à Sra. Deputada Sandra Cunha.
Bom dia, não sei se me estão a ouvir, parece-me que não.
Estamos a ouvir, estamos a ouvir.
Pois estou a tentar ligar a câmara, mas não está a querer funcionar. De qualquer das maneiras, se ela não funcionar, poderei, pelo menos através do som, fazer a minha intervenção, presumo. Ok, pronto, eu não estou a ver a imagem, mas presumo que me estejam a ouvir, portanto vou começar. Relativamente, sim, estou a receber informação que me estão a ouvir, ok. Relativamente a este projeto de lei do PSD, nós consideramos evidentemente que é importantíssima a formação dos magistrados em várias matérias, que aliás, infelizmente no nosso país e noutros países, mas aqui no nosso país, que infelizmente nos trazem problemas muito sérios, muito graves, estruturais até, e que conduzem a crimes absolutamente horrendos, como aqueles de que temos tido conhecimento nos últimos tempos. Mas eu queria ressalvar, aliás já tinha referido isto na altura do debate em plenário, que aquilo que importaria realmente na formação dos magistrados seria uma formação de forma, enfim, interdisciplinar, multidisciplinar, aquilo que entendessem melhor, mas na área da proteção à infância, mas de forma a que os magistrados compreendessem e percebessem as razões pelas quais muitas vezes uma criança se cala porque não consegue acusar ou não consegue relatar os factos que acusam a sua pessoa de referência, por mais que tenha sido, enfim, maltratada, abusada, etc., por essa pessoa, que é aquela pessoa que conhece, que é aquela pessoa de quem gosta, muitas vezes, na maior parte das vezes, aliás, que compreendessem que as crianças não conseguem descrever factos da mesma forma que um adulto o conseguirá fazer, e nem todos o conseguem também, que uma criança não tem a mesma noção de espaço e de tempo, e que muitas vezes quando diz que foi agredida ou que determinado acontecimento decorreu numa terça-feira e afinal os factos reportam à quinta, que não se assume imediatamente que a criança estará a mentir. E isto refere-se tudo em relação a maus-tratos físicos, psicológicos, em relação à negligência, em relação a abusos sexuais também, e é muitas vezes aquilo que ainda acontece nas salas de audiências. Portanto, aquilo que eu quero dizer é que mais do que colocar no elenco das matérias para a formação dos magistrados a Convenção para os Direitos da Criança, porque a Convenção é um tratado, um documento que é de fácil interpretação e, aliás, as próprias crianças são ensinadas a interpretá-lo e a conhecê-lo. Mais do que isso, aquilo que realmente importava era uma formação em matéria de proteção à infância e que tivesse uma abordagem interdisciplinar e que permitisse aos magistrados compreenderem estas especificidades destas relações de violência, tal como acontece na violência doméstica, acontece também na violência contra crianças. Daí, e portanto isto é para justificar o nosso sentido de voto, que já foi em sede de plenário uma abstenção, não por considerarmos que não seja importante, aliás, toda a minha intervenção aponta no sentido contrário, mas efetivamente fica muito aquém daquilo que realmente é necessário, porque a Convenção sobre os Direitos da Criança é um tratado que elenca uma série de princípios e de direitos, mas que não especifica depois, evidentemente, aquilo que são estas situações e que eu penso que era isso que o grupo parlamentar do PSD pretenderia conseguir com esta alteração. Muito obrigada.
Senhor Presidente, obrigado, Senhora Deputada. Senhor Deputado José Magalhães.
Senhor Presidente, eu desejava fazer uma pergunta à Senhora Deputada que acabou de usar da palavra, Sr. Deputado Sandra Cunha.
Posso? Com certeza, desde que ela consiga ouvir e responder. Também, se não for o caso, temos o Sr. Deputado José Manuel Pureza, talvez possa ajudar.
Não,
Sr. Deputado José Magalhães.
Não, tenho confiança na tecnologia. Sr. Presidente, Sr. Deputado, a questão é esta. Estamos na votação na especialidade, na discussão e votação na especialidade, o que significa que temos o corpo legislativo na mesa de operações. Isso significa que podem ser apresentadas propostas que alarguem o âmbito para contemplar outros destaques. É hora de o fazer, mas é perfeitamente hora, portanto não temos nenhum limite a isso, a não ser o bom senso, obviamente. O Bloco de Esquerda entende que há algum aspecto que deva ser objeto de um aditamento, portanto uma proposta de aditamento feito agora para contemplar alguma das questões que mencionou na sua intervenção?
É que estamos aditamento ou reformulação? Ou reformulação da própria...
Ou reformulação, exato, exato.
Pergunto se a Sra. Deputada Sandra Cunha ouviu a questão e se está em condições de dar-nos uma resposta.
Ouvi sim, com alguns cortes, estou aqui com alguns problemas de facto no meu equipamento, parece-me, mas ouvi e evidentemente que se o grupo parlamentar do PSD, portanto, quem fez o projeto que estamos a discutir, enfim, se houver essa abertura, o Bloco de Esquerda evidentemente gostaria de contribuir com este aditamento, que é precisamente o de reforçar, enfim, quando se diz em matéria de convenção para os direitos das crianças, acrescentar algo como em matéria de proteção à infância, enfim, de vertente multidisciplinar, algo assim para que realmente se percebesse e se conseguisse chegar àquilo que eu penso que é aquilo que se pretende, que é de facto mais do que as questões do direito, é ir além das questões do direito, portanto acrescentar evidentemente à base, que tem que ser a base jurídica da formação dos magistrados, mas ir além disso para uma série de outras áreas que explicam muitas vezes o comportamento das crianças, as suas dificuldades, que explicam por vezes que uma criança de 3, 4 ou 5 anos não tem precisamente a mesma percepção de espaço e tempo, e que parece ser uma coisa que alguns juízes em salas de audiência ainda têm dificuldade de perceber, nomeadamente, por exemplo, acontece em salas de audiência em processos de promoção e proteção, as crianças serem ouvidas separadamente e bem, numa sala à parte, pelos bichos e pelo promotor, mas depois serem conduzidas à sala de audiências e terem de repetir novamente tudo em frente aos pais, na presença dos pais. Portanto, este tipo de situações que os juízes têm que compreender, para além do direito, portanto, são outras áreas que devem ser tidas em conta na formação e que, penso eu, a médio e longo prazo poderiam fazer a diferença. Portanto, se houver essa abertura para se arranjar de alguma forma uma formulação que permita conferir este caráter multidisciplinar à formação em matéria de Convenção dos Direitos da Criança e de Proteção à Infância, seria muito importante e o Bloco de Esquerda deixa esta proposta, então.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu vou dar a palavra aos promotores e aos, enfim, ao Partido Social-Democrata que apresentou a proposta. Lembrando apenas aos senhores deputados, obviamente, que não estamos a tratar do currículo do curso. E, portanto, estamos aqui apenas a tratar de princípios orientadores daquilo que deve ser. Daqueles que devem ser os conteúdos dos cursos de formação dos magistrados. De qualquer maneira, eu parece-me que retive, para tentarmos ser construtivos no nosso debate, na especialidade, que a senhora deputada proporia qualquer coisa no género de, na linha I, no ponto I, da alínea A do artigo 39, que temos sobre a mesa, onde se diz direito internacional, incluindo cooperação judiciária internacional e convenção sobre os direitos das crianças, da criança, peço desculpa, acrescentar qualquer coisa numa perspectiva multidisciplinar. Penso que era basicamente essa questão, porque a questão da proteção da infância, obviamente, esse é todo ele o escopo da própria convenção em si, não é? E, portanto, a perspectiva, penso que me pareceu mais significativa da intervenção da senhora deputada, era chamar a atenção de que não basta dar nota, daquilo que é o conteúdo, digamos assim, técnico-jurídico do que está na convenção, mas, sobretudo, olhá-lo e tratá-lo numa perspectiva multidisciplinar que permita, incutir nos formandos magistrados a sensibilidade adequada para aquilo que depois na prática é a realidade enfim, do julgamento de situações que envolvam crianças que têm necessariamente perspectivas e visões diferentes daquelas que são os adultos relativamente aos comportamentos que possam estar em análise. Penso que é basicamente isto, Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha, que ouvi com atenção, apesar de com alguma dificuldade, porque com a janela aberta não se ouve e com as máscaras temos mais dificuldade em falar e em ouvir. Mas queria também deixar aqui estes contributos. Por um lado, e a senhora deputada falou na questão da proteção da criança, portanto, acrescentar qualquer coisa, foi esta a expressão do género, da proteção da criança. A Convenção sobre os Direitos da Criança, toda ela é a proteção da criança, portanto, estarmos a pôr isto e dizer a proteção é uma redundância com a desvantagem de estarmos a restringir o âmbito da Convenção até à proteção, porque ele é mais alargado, portanto, aí não me parece que haja qualquer mais-valia. Relativamente às outras questões que referiu e que poderão ser enquadradas no âmbito de uma perspectiva multidisciplinar, como referiu o Sr. Presidente, e muito bem, quero aqui dar esta nota. Na audição das crianças, portanto, e o regime geral do processo tutelar civil já refere notas específicas, portanto, regras processuais ao direito substantivo, portanto, já há normas adjetivas ao direito substantivo sobre como se deve processar a audição da criança. E, portanto, e já refere como é que elas devem ser, como é que ela deve ser feita. E posso esclarecer que no âmbito dos tribunais de família, as crianças são ouvidas, acompanhadas por uma psicóloga, portanto, que está de serviço e que é chamada ao tribunal, e essa psicóloga está com a criança. Isto acontece reiteradamente, já tenho esta experiência prática muitas vezes, portanto posso aqui dar este testemunho, contributo. E depois há duas metodologias, sendo que impera sempre, tem imperado sempre a primeira, que é a criança, a par, acompanhada da psicóloga, do psicólogo, portanto, a psicóloga ou o psicólogo, presta as suas declarações, portanto, conversa, num ambiente informal, em que não há becas nem togas, portanto, não obstante muitas vezes ser na sala de audiências, mas, portanto, para retirar o peso da instituição do tribunal, para que seja um ambiente mais descontraído, conversa com, portanto, conta, relata os factos ao magistrado do Ministério Público e ao juiz. E depois, os magistrados, o juiz faz um resumo às partes, portanto, transmite aos pais e aos seus mandatários aquilo que a criança diz. Não me recordo, nos últimos anos, de ver a criança, de porem a exposição da criança, estar ali a relatar diretamente aos pais. Não fazem isso, assim como não é inquirida pelos mandatários. Portanto, isso não acontece. Isto no âmbito dos processos do Tribunal de Família. Responsabilidades parentais, alteração, ou até no âmbito dos processos de promoção e proteção. Relativamente ao processo criminal, são ouvidas em declaração para memória futura, portanto, e sempre, e a inquirição nunca é feita através de mandatários, é sempre feita através do próprio magistrado, portanto, há regras específicas, porque as declarações para memória futura, como todos nós sabemos, fazem parte da audiência de sessão e julgamento, portanto, têm que estar sujeitas à regra do contraditório, e, portanto, o arguído que aí esteja é representado pelo mandatário, mas até para evitar a vitimização secundária, a criança é inquirida, portanto, apenas pelo magistrado e sempre acompanhado. Estas são as regras daquilo que se passa em tribunal. Portanto, aquilo que me pareceu que a senhora deputada Sandra Cunha aqui referiu era não tanto no âmbito das matérias que deviam se constar aqui, no âmbito substantivo, mas sobre regras adjetivas, procedimentais, ou seja, como é que os tribunais deviam, todos, designadamente os de família e menores, os juízes, agora já não se chamam tribunais, os juízes de família e menores e os juízes criminais, central local, os juízes locais e central criminal, deveriam comportar-se no âmbito das inquirições que levam a cabo para as crianças. Isto está contemplado na Convenção. E, por outro lado, também esta questão da perspectiva multidisciplinar, que eu concordo, mas o SEJ ensina juízes, não ensina psicólogos, nem assistentes sociais, nem nada disso. Portanto, por isso, o que a formação é para os juízes. E já faz parte do âmbito da legislação sobre os menores que devem ser acompanhados, quer no âmbito da ATE, da Audição Técnica Especializada, portanto há um corpo de outros profissionais, quer sejam psicólogos, quer sejam assistentes sociais, que formam e que elaboram os pareceres que depois são vertidos nos processos e que são fundamentais para as decisões. Portanto, eu não percebi muito bem qual era a parte que a senhora, e sem prejuízo, obviamente, da introdução, estamos sempre disponíveis para melhorar e para proteger as nossas crianças, mas não percebi, em concreto, qual é o aditamento que propõe. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu tenho de novo a Sra. Deputada Sandra Cunha a pedir a palavra. Eu, para tentar ser construtivo, não tomem do que eu vou dizer uma posição pessoal de adesão ou não adesão, não é isso que está em causa, é apenas tentar dirigir um bocadinho a orientação da discussão para podermos ser eficazes. Eu perguntava à Sra. Deputada Sandra Cunha se a sua proposta poderia ser, e depois ver se há pela votação, se tem acolhimento, se não tem acolhimento, ficar onde está Direito Internacional, incluindo Cooperação Judicial Internacional e Convenção sobre os Direitos da Criança, em vez de terminar aqui, acrescentar-se preferencialmente numa abordagem multidisciplinar. Pergunto se é este, se isto satisfaria minimamente a sua proposta, porque se for esse o caso, eu poria a votação e depois logo se veria se este acrescento da abordagem multidisciplinar se tinha acolhimento ou não tinha acolhimento. Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, essa redação vai ao encontro daquilo que o Bloco de Esquerda pretenderia ver enfim, colocado nesta alteração à formação dos magistrados. Mas também tinha pedido a palavra para responder à senhora deputada Mónica Quintela e para dizer que a senhora deputada se centrou basicamente num dos exemplos que eu dei, que foi este da audição das crianças. Não se trata só disso, aliás, dei outros exemplos, mas de qualquer das formas eu compreendo que a senhora deputada tenha muita experiência, muito conhecimento de facto, por via das suas funções nesta matéria, e portanto que conheça muitas situações, mas também lhe posso garantir, e eu própria já assisti a isso, que infelizmente a prática não é toda essa em todos os tribunais. Infelizmente as crianças são de facto muitas vezes ainda ouvidas com toga, muitas vezes ouvidas em ambientes formais e muitas vezes ouvidas em frente às partes. Isso acontece efetivamente. Não acontecerá em todos os tribunais, ainda bem, mas a verdade é que uma coisa são as orientações que existem e para os procedimentos da audição das crianças, outra coisa é aquilo que realmente acontece na prática. E eu acho que a Assembleia da República tem o dever de legislar para aquilo e para resolver problemas que existem na prática. E, portanto, não se legisla no ar e no, no, só no abstrato, mas também no concreto. Portanto, eu volto a reforçar aquilo que é importante. Evidentemente, os magistrados têm que ter uma formação em direito, não estão a ser formados para psicologia ou para serviço social, ou seja, para o que for, mas a realidade mostra-nos que é importante, e aliás, várias áreas de ensino e várias áreas de formação têm precisamente essa humildade de perceber que são necessárias várias perspectivas, muitas vezes, para compreenderem um fenómeno na sua totalidade e com toda a sua complexidade, por forma a poderem tomar as melhores decisões que serão, evidentemente, jurídicas, mas, enfim, realmente essa era a nossa proposta, que fosse incluída essa perspectiva interdisciplinar para precisamente perceberem e terem esta atenção e esta capacidade de avaliar os problemas em toda a sua complexidade, com todas as suas especificidades e sob uma perspectiva alargada que envolve necessariamente várias áreas, porque a vida é feita de várias áreas, os problemas são feitos de enfim, têm que ser analisados por várias áreas, nomeadamente as áreas da psicologia, as áreas do serviço social, as áreas, todas as outras áreas, não retirando, evidentemente, aquilo que é o foco principal e que é, se quiserem, a primazia do direito no caso da formação aos magistrados. Portanto, para dizer, enfim, para finalizar, dizer que concordamos com a proposta do Sr. Presidente de colocar à votação e, enfim, e depois se verá. Espero que o Grupo Parlamentar do PSD acolha esta proposta, que me parece que enriquecia, na verdade, esta iniciativa e o objetivo que eu pensava ser, aliás, o do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então, sintetizando. Em primeiro lugar, portanto, a proposta da Sra. Deputada seria um aditamento na prática, e não uma alteração. E, portanto, vamos votar primeiro aquilo que está colocado pelo PSD e depois votaríamos, a sugestão de aditamento. Eu, relativamente à proposta do PSD, eu chamava a atenção apenas, isso podia ser para a redação final, mas convinha ficar agora. Deveria pôr-se aqui uma vírgula, isto deveria ser direito internacional, vírgula, incluindo cooperação judiciária internacional, vírgula, e convenção sobre os direitos da criança. Portanto, penso eu que é não, portanto, incluíam a questão da Convenção dos Direitos da Criança no escopo do direito internacional, é isso? Ok, tudo bem, se é essa a visão. Sr. Deputado...
Sr. Presidente, só uma questão de método. Na verdade, o aditamento é... a aceitação ou não do aditamento, como compreenderão, é decisivo para a tomada de posição, para o voto, digamos assim, do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda em relação ao diploma em causa, não é? E, portanto, remetê-lo para depois fará com que nós fiquemos numa situação...
Perceba a dificuldade. Se ninguém se opõe, podemos primeiro analisar estamos todos cientes do que está em causa, analisar a proposta de aditamento, votá-la e depois votar o texto no seu conjunto daquilo que for aprovado. Sra. Deputada Cláudia Santos, penso que era no mesmo sentido. Bom, então, eu chamava só a atenção porque, caso seja aprovado o aditamento, o preferencialmente uma abordagem multidisciplinar ficava depois para todo o direito internacional e penso que não era essa a intenção, daí eu ter proposto a vírgula. Caso, mas então a vírgula podia ficar pendente para analisarmos caso o aditamento seja aprovado. Se o aditamento não for aprovado, a questão, porventura, não se colocará. Bom, então, já todos percebemos a questão, e isso é que interessa, que é para o voto ser consciente e esclarecido. Vamos, então, começar por votar a proposta de, na parte final, se acrescentasse preferencialmente numa abordagem multidisciplinar. Quem vota contra? Pediu a palavra, mas é porque eu queria passar à votação, mas então é a última palavra que eu dou, porque temos mesmo de passar à votação. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Não, Sr. Presidente, era só para dizer que votamos contra, pelas razões que já...
Sra. Deputada, se é uma declaração de voto, faz-se no fim.
Muito bem.
A declaração de voto faz-se depois.
Muito bem, Sr. Presidente.
Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, fica rejeitada com o voto contrário do PSD, a abstenção do Partido Socialista, do Partido Comunista e da Senhora Deputada Independente e o voto favorável do Bloco de Esquerda. Vamos então votar, eu já dou a palavra depois para a declaração de voto, se for esse o caso, vamos então votar o texto, a proposta original, inicial, digamos assim, que é, nesse caso, sem a dita vírgula, portanto, que é apenas o acrescente na parte final do ponto I e Convenção sobre os Direitos da Criança. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda, com a abstenção do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português e da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Agora, sim, se a Sra. Deputada Mónica Quintela quiser fazer, pedi-lhe apenas que fosse breve, para não reabrirmos o debate, mas pode fazer a sua declaração de voto.
Presidente, só para esclarecer e dar esta última nota, que entendemos que quando se vota uma lei, como nesta casa toda a gente sabe, tem implicações muito grandes na ordem jurídica externa, portanto, e qualquer proposta que não seja maturada e que não se veja o cômputo global, por princípio, será de rejeitar. Portanto, e não havendo aqui uma proposta escrita que se possa perceber até o encaixe e a amplitude daquilo que se propõe, porque ficou tudo muito vago, sem que se perceba isso, o PSD não pode votar a favor. Muito obrigada, é só isso que queria dizer.
Obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, vamos passar ao ponto 6 da nossa agenda. Trata-se da discussão do projeto de resolução apresentado pela Sra. Deputada Joacine Catar Moreira sobre uma campanha nacional anti-racismo. Eu dou a palavra à Sra. Deputada para fazer a sua apresentação e depois... Sra. Deputada Mónica, Cláudia Santos pede a palavra para...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que nós vamos pedir o adiamento deste ponto, na medida em que existem dois projetos de resolução com conteúdo em parte coincidente, que estavam agendados para plenário quando entramos na fase Covid. E, portanto, usamos o direito protestativo de pedir o adiamento deste ponto.
É um facto, é um direito protestativo. Lembro apenas à Sra. Deputada que é apenas por uma reunião, portanto... Mas assim será, a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira ter-se-á e todos os outros senhores deputados que se conformar, porque de facto é um... É um direito. Fica adiado. Eu colocarei na agenda da próxima reunião. Eu tinha um pedido de intervenção da Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, mas presumo que era para o debate e, portanto, sendo o debate adiado, fica também adiada a intervenção da Sra. Deputada. Não vamos abrir uma discussão sobre um assunto que foi requerido, cujo adiamento foi requerido por direito próprio. Passamos então ao ponto 7, que tem que ver com os votos. E, relativamente à questão dos votos, eu queria começar por... Eu sei que na última reunião já houve alguma troca de impressões sobre a metodologia desta nova realidade com que as comissões estão confrontadas, por força da alteração do regimento que foi operada no final do mês de fevereiro, mas queria apenas tentar estabilizar com os senhores deputados a seguinte metodologia que me parece ser a mais adequada. Como sabem, o objetivo da alteração regimental foi fazer descer do plenário para as comissões o princípio de discussão e aprovação dos votos que anteriormente era todo ele realizado em plenário. E, portanto, no meu entendimento, as comissões devem, obviamente com alguma adaptação, porque o trabalho em comissão é sempre um trabalho diferente do trabalho em plenário, mas realizar basicamente em comissão aquilo que anteriormente se realizava em plenário. Lembro aos seus deputados que, regimentalmente, em plenário, como as coisas eram tratadas, era, havendo o agendamento, não havia apresentação dos votos, não existia essa figura regimental da apresentação dos votos, nem ela é necessária, porque os votos valem pelo seu texto próprio, como é evidente, não tem complexidade jurídica. O que havia, sim, era uma distribuição de tempos, quando do agendamento pela Conferência de Líderes, havia uma distribuição de tempos pelas várias bancadas, no plenário era de 2 minutos, para que pudessem apresentar as suas opiniões ou os seus considerandos antes de passar à votação. Exatamente, um pouco ao contrário daquilo que é uma declaração de voto, para não ser uma declaração de voto a posteriori, ser uma apresentação dos considerandos políticos próprios antes de se passar à votação. Era assim que as coisas corriam em plenário e, portanto, eu acho que, mutatis mutandis, a proposta que eu faria era que nós passássemos os votos, quando agendados aqui para discussão na Comissão, a haver naturalmente uma volta à mesa de quem pedir a palavra. Não vamos estabelecer a regra dos 2 minutos, porque isso é numa perspectiva de contenção de tempos no plenário. Aqui não haverá essa contenção. Obviamente pedindo, no entanto, apenas que não se eternize em discussões sobre assuntos que, porventura, não merecerão tanto assim. Merecerão, com certeza, sempre a intervenção, mas não uma eternização da discussão. E, portanto, optarei sempre por fazer uma volta à mesa e, terminada essa volta à mesa, passar imediatamente à votação. Tentarei, parece-me que isso me parece adequado, é dar a prerrogativa ao autor de cada voto de ser ele o primeiro a intervir ou o último, porque eu chamo a atenção que politicamente pode ser interessante ou mais interessante para o autor do voto ser o último a pronunciar-se, até para poder tomar já em consideração as várias considerações feitas pelos outros senhoras e senhores deputados, e isso politicamente pode ser relevante para o autor, porque se ele for o primeiro a usar da palavra, como se faz apenas uma ronda e depois passa-se à votação, como se fazia no plenário, pode ser que haja argumentos que fiquem por dizer ou fiquem por despender. E, portanto, parece-me a mim, mas pedia a aquiescência da Comissão, parece-me a mim que seria mais adequado, mais avisado, que se pudesse dar ao autor dos votos a possibilidade de ser o último a intervir, caso ele entenda. Se ele entender ser o primeiro a intervir, eu acho que isso deveria ser uma faculdade que eu passaria a perguntar sempre ao autor dos votos quando pusesse o assunto em discussão. Pergunto se concordam com esta abordagem em termos metodológicos desta novidade que nós temos. Penso que posso tomar a vosso silêncio por aquiescência. Há uma segunda questão que ocorre nesta reunião, porventura não ocorrerá sempre, em que temos uma pluralidade de votos que foram apresentados na prática sobre a mesma matéria. Os considerandos em si podem ser diferentes, mas os votos, todos eles, foram motivados quer pelo mesmo incidente, quer tendo por escopo o mesmo objetivo, que é a salvaguarda, a crítica aos maus-tratos sobre as crianças e a salvaguarda inequívoca que o Estado deve fazer na proteção dessas mesmas crianças. E, portanto, neste caso estamos aqui numa questão sui generis, porque não há propriamente um autor individual do voto. Ou seja, nós temos, na prática, são 5 votos sobre a mesma matéria. Eu, de qualquer maneira, e portanto, neste caso concreto, não iria perguntar a nenhum dos particulares, quer ser o primeiro ou o último, porque não funcionaria. Pura e simplesmente não funcionaria. E, portanto, vou fazer uma volta à mesa para que todos pronunciem, em primeiro sobre os votos que no ponto 7 estão sobre a linha A, todos eles relativos à questão das crianças, os seus deputados pronunciar-se-ão como entenderem, e depois, no final dessa volta à mesa, passaremos à votação. Senhora, e sobre a votação, eu depois colocaria a questão se querem votar voto a voto, ou, uma vez que a única coisa que se vota é a parte deliberativa, se propõem que seja feita uma fusão das partes deliberativas para ser publicado tudo em conjunto. Logo se vê, peço apenas que se pronunciem sobre isso também. Senhora Deputada, começamos pela Senhora Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Por razões de celeridade e eficácia, antecipamos que votaremos contra a proposta de voto do Chega por causa das considerações inaceitáveis tecidas sobre a necessidade de reintrodução da pena de prisão perpétua e votaremos a favor dos restantes. Muito obrigada.
Senhora Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Secundando o que disse e muito bem a Senhora Deputada Cláudia Santos, propunha ainda que se fundissem os votos do CDS, do Bloco de Esquerda, do PAN e do PSD, que me parecem que todos eles são suscetíveis nos seus propósitos, quer jurídicos, quer daquilo que se propõem, que são suscetíveis dessa fusão e que poderíamos fundir num. Relativamente ao voto do Chega, discordo da integração deste voto nessa fusão, porque, por entender que os considerandos não são dignos de um Estado de direito e de um Estado de bem, e, portanto, não nos revendos de todo no que ali vem dito, não podemos aceitar sequer a sua integração no cómputo global dos outros, penso que são 4 votos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Votando, obviamente, a favor dos 4 e contra o Chega.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Sr. Presidente, muito obrigado. Concordamos com esta proposta que a Sra. Deputada Mónica Quintela acaba de fazer, pelas razões que a Sra. Deputada acabou de invocar. E é apenas isso que quero dizer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Alma Rivera.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PCP também acompanha esta apreciação. Aliás, a não totalidade dos votos tem um escopo, mas há um voto, que é o voto do Chega, que tem um outro objetivo e um outro escopo e, portanto, naturalmente, fazendo um apelo frontal à pena perpétua, nós não podemos acompanhar e, portanto, destacávamos também a sua votação.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Jacinto Catar Moreira.
Senhora, obviamente que também votarei contra este voto do Chega, exatamente porque ele instrumentaliza uma situação de muito sofrimento, crime e e onde para novamente atacar as instituições, atacar a justiça e erro. Se enquanto representante do povo português. Obviamente que o entre aspas povo português que elegeu o senhor deputado André Ventura não é o mesmo povo português que me elegeu a mim e que elegeu a muitos outros que estão. Referir ainda que este não é o nem o primeiro nem é o último voto deste partido que ataca sucessivamente o sistema de justiça e que ataca sucessivamente a Constituição. E, obviamente, que também acho que é um que nem sequer deve merecer muito mais enquadramento nem análise, porque é um voto de uma ideologia ultraconservadora de cariz fascista e automaticamente inconstitucional.
Obrigado, Sra. Deputada. Penso então que podemos passar à votação, segundo o, independentemente de já terem sinalizado, mas temos que formalmente passar à votação, entendendo as intervenções que os senhores deputados e senhoras deputadas fizeram sobre a matéria, eu ia colocar à votação primeiro o voto 218 apresentado pelo Chega e depois, penso que em conjunto, os outros quatro votos. Vamos então votar primeiro o voto 218 apresentado pelo Chega. Quem vota contra? Quem se abstém, fica rejeitado com o voto contrário de todos os senhores deputados presentes. Vamos passar então à votação, penso que podemos votar em conjunto os votos 221, 224, 23 e 26, sendo que eu faria a seguinte proposta, uma vez que a única coisa que é objeto de publicitação é o texto, a parte deliberativa, e olhando para as partes deliberativas que eu tenho aqui todas em conjunto, elas são bastante similares, embora naturalmente com ligeiras diferenças de linguagem, eu proporia o seguinte, se os senhores deputados concordassem nesta matéria, eu tentaria uma redação que iria buscar todos os aspectos de cada uma das partes destes quatro votos, circularia por todos os senhores deputados, pedindo que me respondessem se têm alguma observação, para estabilizarmos depois um texto que seria aquele que seria publicitado como voto oriundo destas quatro bancadas, no caso de ser aprovado. Se concordassem com essa metodologia, assim faríamos e eu prometo que só não o fiz antecipadamente porque às vezes da discussão surge alguma questão que depois deva merecer ser contemplada também no texto. Eu penso que poderemos passar a adotar, quando for este o caso, uma metodologia deste género, portanto fazermos uma votação dos votos para ver quais são aqueles que são aprovados, depois tentar-se uma fusão da parte deliberativa que circularia por todos os senhores deputados. Quem quiser, quem tiver observações a fazer, falas há. Se não houver observações, mandaria imediatamente para publicação. Se houver observações que eu entenda que não são superáveis por mim, teria que trazer novamente essa questão à reunião seguinte da Comissão, antes de enviarmos para publicação os votos. Vamos então passar à votação destes quatro votos. O voto 221 do Bloco de Esquerda, 224 do CDS-PP, 223 do PAN e 226 do Partido Social Democrata. Quem vota contra, quem se abstém, foram estes quatro votos aprovados por unanimidade dos senhores e senhores deputados presentes e ensaiaremos, conforme acabei de referir, uma redação da parte deliberativa, que é aquela que será objeto de publicação, que possa contemplar todos os aspectos pontuais de cada uma das partes deliberativas destes votos. Eu circularei por todos os senhores deputados antes. Sr. Deputado Jacinto Catar Moreira.
Desculpe, eu queria fazer um aditamento oral ao voto pus e
Sr. Deputado, eu ainda não pus em discussão o voto 220. Sr. Deputado, eu ainda não pus em discussão o voto 220, portanto, vou pô-lo em discussão agora e a Sra. Deputada terá a oportunidade de formular a sua opinião nessa própria discussão.
Desculpa.
Vou então passar ao voto 220, que é do PAN. O PAN não está presente. A Sra. Deputada Inês Sousa Real há pouco. Sim, a Sra. Deputada Inês Sousa Real há pouco teve que sair para participar na Conferência de Líderes, veio aqui dar nota de que isso não inviabilizaria, obviamente, a discussão e votação do seu voto, ou seja, não pedia formalmente o seu adiamento. E, portanto, sendo o caso, eu tenho... Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, desculpe, o voto 220 não é do PAN, é um voto conjunto do Bloco de Esquerda, do PS e do PAN.
Eu sei, Sra. Deputada, mas como eu tinha referido há pouco que, relativamente aos votos, daria sempre a possibilidade dos respectivos autores poderem, querendo ser os primeiros ou os últimos a falar, eu não quis deixar de dar nota que a Sra. Deputada Inês Sousa Real, antes de se ausentar, deixou-me esta nota. Mas, obviamente, o voto, como está distribuído e todos conhecem, é da autoria conjunta do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PAN. Na ausência da Sra. Deputada Inês Sousa Real, de qualquer maneira, eu perguntava ao Partido Socialista e ao Bloco de Esquerda se querem ser os primeiros a intervir, não é fazer a apresentação, não há apresentação, só há uma ronda como consensualizamos, ou se falam no fim. Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Sr. Presidente, eu tenho a informação de que a deputada Fabíola Cardoso, do Bloco de Esquerda, se inscreveu justamente para fazer a apresentação deste voto.
Eu também tenho essa informação, mas não queria deixar de perguntar primeiro aos presentes na sala se a Sra. Deputada Isabel Moreira também... Então eu começo por dar a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira e depois darei a palavra ao PAN sobre a matéria e depois seguiremos a volta da mesa, uma vez que o Bloco de Esquerda não pediu para falar inicialmente. Sra. Deputada Isabel... Então podemos passar à Sra. Deputada, que peço que intervenha rapidamente sobre a matéria e depois passaremos à Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O projeto de voto de saudação 220 surge apresentado pelo Bloco de Esquerda, pelo PS e pelo PAN e pretende saudar o Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia, que é celebrado em todo o mundo desde 1990. Apesar do trabalho que tem sido realizado a nível legislativo, nomeadamente em Portugal, permitir grandes mudanças no caminho para a igualdade, a discriminação ainda persiste nos locais de trabalho, nas instituições, no dia-a-dia. Nestes tempos de crise epidémica em que as pessoas e as comunidades que sofrem discriminação no seu dia-a-dia veem a sua situação agravada pelo enquadramento sanitário, é particularmente importante que a Assembleia da República se reafirme o seu compromisso de consagração da igualdade de direitos para todas as pessoas e de combate a todo o tipo de discriminação e de violência contra as pessoas LGBTI na sociedade, mas também no dia-a-dia. Por isso, surge este voto que pretendemos que, se for aprovado aqui na primeira comissão, seja levado a plenário para ser votado como uma proposta desta comissão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Reforçar, sublinhar as palavras que já foram ditas pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, dizer que, como todos os anos, é importante não só recordar as conquistas que já foram feitas internacionalmente e nacionalmente, e elas estão recordadas no texto deste voto, e também, para não valendo a pena repeti-las, porque elas podem ser lidas por todas as senhoras deputadas e senhores deputadas, neste momento pandémico que estamos a viver, não só ter em conta as dificuldades específicas que as pessoas LGBTI estão a viver neste momento tão complicado, e também ter em conta que movimentos extremistas que estão infelizmente a crescer na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil e não só, perseguem inevitavelmente, como todos têm sido testemunhas, nomeadamente as pessoas LGBTI, tentando atingi-las não só nos seus direitos, pedindo e exigindo o seu retrocesso, mas também na sua vida. É de facto um alerta para todas e para todos nós, no sentido de estarmos sempre atentas e atentos a este conjunto enorme de pessoas e reforçarmos o nosso compromisso. E hoje é o dia 17 de maio, que já passou, é o dia para nos comprometermos e reforçarmos esse nosso compromisso. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Não, Sr. Presidente.
Não, peço desculpa, sim.
Não.
Dou a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD vota a favor do voto. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente. O PCP votará favoravelmente o voto. Valorizamos a iniciativa e, sobretudo, num tempo em que todos aqueles que já eram discriminados com uma crise, uma situação recessiva, verão aprofundadas essas discriminações. É preciso assumir esse combate.
Obrigado, Sra. Deputada, também. Sra. Deputada Joacine Catar Moreira.
Senhor, eu iria iniciar por saudar este voto feito pelo PS, o PE e o PAN. E referir que independentemente de ele hoje vir a ser a um voto testa comissão para votarei favoravelmente exatamente porque é um voto que comemora a igualdade. A igualdade igualmente a representatividade aliado à liberdade individual. Eu só aqui no parágrafo bolígrafo. Onde está a sigla LGBTI sugerir que se coloque LGBTQI, que inclui os queer e as queer que não se identificam nem enquanto lésbicas, nem enquanto gays, bissexuais, trans, género e intersexo. E que era útil que ainda neste parágrafo se sublinhasse a heterogeneidade no âmbito da comunidade LGBTQI, nomeadamente reforçando as maiores violências e o incremento das desigualdades quando o indivíduo é um elemento da comunidade LGBT. PTQI e ainda é um indivíduo que está na pobreza ou em situação económica e social desfavorável, igualmente os indivíduos LGBT. Aí que são elementos das minorias étnicas e raciais.
Obrigado, Sra. Deputada. Chamo a atenção dos Srs. Deputados que aquilo que a Sra. Deputada Jacinto Catarina Moreira expressou na prática constitui-se na formulação de um voto alternativo, ou seja, de uma nova redação do voto, e que, nesse sentido, passaria a ser um voto depois votado pela própria Comissão. E, portanto, eu o que vou fazer é começar por propor a votação desta alteração proposta. Pois... É que nós precisávamos de uma redação alternativa para pôr à votação, porque eu não posso pôr à votação um voto sem, enfim, sem todos compreenderem exatamente o que é que vão votar. E, portanto, Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É que a proposta do LGBTQI, percebo, é fácil de pôr à votação e até podemos pôr o mais, há várias formulações políticas para a sigla. Agora, uma consideração geral sobre a questão étnica não se pode pôr à votação, tem que haver um texto. Portanto, Sra. Deputada, se puder pôr um texto à votação, era mais fácil. Obrigada.
Sra. Deputada, se não é só a questão do LGBTI, se quer mesmo propor um texto alternativo, ficará de apresentar, eu distribuirei por todos os senhores deputados e só se fará a votação depois disso. Lembrando, sim, aos senhores deputados que na altura também votaremos a proposta que foi aqui formulada também pela senhora deputada do Bloco de Esquerda, no sentido de o voto só ser votado indiciariamente aqui, o texto final, se for o caso, aqui na Comissão, e a proposta dele poder ser votada em plenário. Portanto, isso não é automático, como sabem, a Comissão ter-se-á que pronunciar sobre isso, concordando ou não concordando. Portanto, assentamos, fica aqui feita a discussão para já. A senhora deputada Joacine Catar Moreira enviará à mesa uma redação alternativa da parte deliberativa do voto, os considerandos não está em causa, como é evidente, uma redação relativamente à parte deliberativa. Eu, na altura, pô-la-ei a votação. Caso ela seja aprovada, de seguida perguntarei à Comissão se a votação será proposta ao Sr. Presidente para levar a plenário ou não. Caso não seja aprovada, votaremos a redação originária apresentada pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda e pelo PAN. Passamos ao ponto seguinte da nossa agenda, o ponto 8. Temos um conjunto de três petições que deram entrada e que precisávamos de fazer. Em primeiro lugar, perguntar aos senhores deputados se concordam com as notas de admissibilidade relativa a cada uma delas e, sendo o caso, fazer a sua distribuição para emissão de parecer. Pergunto, senhor deputado José Manuel Pureza.
Senhor Presidente, eu ofereço-me para ficar com o relatório da petição número 48.
O referendo sobre a eutanásia.
Exatamente.
Mas, portanto, quanto à admissão, concorda com a admissão de todas elas? Não tem nenhuma objeção.
Automaticamente está tudo admitido, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sim, senhor. Mais senhores deputados que se queiram ou pronunciar sobre a admissibilidade ou voluntariar-se para serem relatores dos respectivos pareceres? Pergunto à Sra. Deputada Mónica Quintela e à Sra. Deputada Cláudia Santos se tem algum senhor deputado que possa ficar com alguma das petições ou 37 ou 65. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Rita Madeira estaria disponível para a petição número 65.
65, portanto, os normativos legais no âmbito da videovigilância, a proposta de suspensão. Sim, senhor. Não havendo objeções. Sra. Deputada Mónica Quintela.
A senhora Catarina Rocha Ferreira está disponível para a petição 37, Sr. Presidente.
Ora, muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira ficava com a petição número 37. Todas as petições, portanto, as notas de admissibilidade estão aceites e a distribuição está feita. Passando aos outros assuntos, rapidamente, Srs. Deputados, queria-vos dar nota do seguinte e pedir a vossa atenção. Em primeiro lugar, dar nota como compete, se me permitem, vou tirar por momentos a máscara apenas, dar nota como compete
Senhor,
da...
Peço desculpa.
Antes disso, Sra. Deputada Mónica Quintela.
Peço desculpa, que estão aqui a doutora Marina a chamar a atenção, e muito bem, que no texto, portanto, na nota de admissibilidade da petição 65, há uma proposta de indeferimento liminar. E ela foi distribuída.
Eu perguntei aos senhores deputados se, relativamente à admissibilidade, se alguém tinha alguma objeção a fazer à sua admissibilidade, porque a nota técnica é apenas um...
Não, mas
um complemento
se tinham,
para...
Se tiveram portanto, em consideração.
Mas pois. O PSD entende que esta petição não devia ser admitida, é isso? Porque em outros, já temos outros casos em que, independentemente de... Quando há um deputado que se voluntariza para emitir um parecer, normalmente tem sido aceita a emissão desse parecer, mas enfim...
Muito bem, Sr. Presidente, nada a pôr. Muito bem, era só chamar nota, dar nota desta nota constante... na nota de admissibilidade. Muito obrigado.
Sim, senhor. Portanto, fica então, havendo uma senhora deputada que se voluntariou para fazer o parecer...
Não faz sentido fazer um parecer quando a nota de indeferimento.
Não se trata... A nota de admissibilidade é uma mera proposta do serviço e, portanto, se existe um senhor deputado que está disponível para emitir o relatório a parecer, assim se fará uma vez que a Comissão é soberana sobre estas matérias, obviamente, e não é a nota de admissibilidade que prevalece. Por isso é que eu comecei por perguntar se os seus deputados, relativamente à admissibilidade, aceitariam todos eles ou se tinham alguma objeção relativamente a algum deles. Não sendo o caso, todos eles foram distribuídos e apreciar-se-á os respectivos relatórios e parecer. Até pode ser que a senhora deputada, no seu relatório e parecer, aponte alguma crítica à forma de petição adotada ou não. Logo veremos. Passando então aos outros assuntos, senhores deputados, eu pedia a vossa atenção apenas para vos dar nota, como me compete. Semana passada houve uma reunião, uma conferência de presidentes das comissões, em que foram abordados alguns aspectos relativos ao funcionamento neste período, já não propriamente de exceção, mas de qualquer maneira extraordinário, digamos assim, fora do habitual, em que temos, nomeadamente, regras de distanciamento e de contenção sanitária a respeitar. O que ficou acertado, basicamente, sintetizando, foi o seguinte: todas as salas das comissões serão sinalizadas pelos serviços qual será a sua lotação máxima de acordo com as regras de distanciamento que são necessárias. Para esta sala posso dizer que os serviços acabaram apenas ontem por dar essa tabela. É o máximo 16 lugares à volta da mesa. Eu entendi, obviamente, o número máximo é aquilo que os serviços entendem que não pode ser ultrapassado. Cada comissão pode entender reunir com menos, reunir até inclusive com mesa e coordenadores, se for essa a orientação da comissão. Eu entendi que nesta sala, até para respeito pela proporcionalidade que devemos ter, uma vez que esta comissão sempre que reúne nesta sala, nós temos sete forças políticas e mais uma senhora deputada independente. Eu entendo que, assim sendo, há seis lugares que são sempre fixos, um para o Bloco de Esquerda, um para o PCP, um para o CDS-PP, outro para o PAN, outro para o Chega e outro para a senhora deputada independente. Sendo que os restantes serão distribuídos sempre com algum mínimo de proporcionalidade entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Neste caso, solicitei que fossem convocados para assistir presencialmente 15 deputados para dar um número ímpar e permitir que o Partido Socialista tivesse 5 deputados e o Partido Social Democrata 4, respeitando a lotação máxima de 16. Quando tivermos que reunir em outras salas, verificarei, eu procurarei distribuir por todos os meus deputados a informação das lotações máximas de todas as salas, porque todas elas são diferentes, como sabem, que proposta pelos serviços, e recuaremos sempre depois a lotação. O que ficou acertado também é que, para além destas salas que terão a lotação máxima indicada, estarão, em princípio, disponíveis para as reuniões das comissões, quer o Senado, quer o Auditório Almeida Santos, quer a sala das sessões. Ponto é que não esteja ocupada para aquele dia, o que, por exemplo, hoje era o caso, porque existe Conferência de Líderes, e a Conferência de Líderes, durante este período, deixou de reunir na Sala Dona Maria porque não tem lotação adequada para o número de membros da Conferência de Líderes e passou a reunir habitualmente na Sala das Sessões. Mas, portanto, qualquer das três salas grandes, em que, claramente, aí é sempre permitida a convocatória de todos os deputados de qualquer das comissões, porque tem capacidade para isso, estão disponíveis. O que se abordou a seguir foi quais devem ser os critérios para atribuição das salas, uma vez que existem 14 comissões permanentes, mais uma de inquérito, e, portanto, não há salas suficientes para. E o critério é dar sempre preferência às audições regimentais, tendo eu proposto e também sido aprovado que as audições com por equiparação, uma vez que os tribunais também são órgãos de soberania, quando haja audições com conselhos superiores das magistraturas, que eles tenham também o benefício idêntico que é dado às audições com os membros do Governo, uma vez que os tribunais também são um órgão de soberania. Não será muito o caso, mas é uma questão apenas de respeito interinstitucional entre órgãos de soberania. Portanto, a última regra que foi também, não é regra, mas indicação que foi também consensualizada, foi que todas as comissões devem tentar distribuir os seus agendamentos entre a terça-feira à tarde, a quarta-feira de manhã e apenas por mais uma semana, na sexta-feira de manhã, uma vez que a partir do mês de junho passará a haver plenários também à sexta de novo. Sendo esse o caso, eu ainda fiz a proposta de eventualmente poder a quinta-feira de manhã ficar para reuniões das comissões, deslocando-se a reserva de tempo para as reuniões dos grupos parlamentares para a terça-feira de manhã, mas essa é uma matéria, como sabem, constando do expressamente do regimento, só por unanimidade ou consenso, digamos assim, sem oposição, na Conferência de Líderes é que poderia ser adotado. O PCP manifestou logo, ou uma senhora deputada do PCP presente na reunião manifestou logo dúvidas sobre a aceitação desse princípio, mas, como vos referi, essa é uma matéria que só a Conferência de Líderes, uma vez que está regimentalmente expresso, só a Conferência de Líderes é que poderá alterar. E, portanto, para já não temos nenhuma indicação nesse sentido. Se vier a acontecer, logo veremos. Da nossa parte, como sabem, habitualmente nós... Ah, e foi também dito que também podem reunir as comissões depois dos plenários, como é evidente. Há ainda o problema das subcomissões, que acresce a tudo isto. Pela nossa parte, como sabem, reunimos normalmente, ordinariamente, à quarta-feira de manhã e sempre que necessário, nomeadamente para audições, à terça-feira à tarde. E assim procuraremos continuar a seguir, veremos as salas que nos são atribuídas, de acordo com estas regras de precedência, a ver se elas passam a ser cumpridas, e indicarei sempre, de acordo com a lotação máxima da sala que nos for atribuída, qual é o número de deputados que devem estar presentes fisicamente. Relativamente a isso, foi também assento o seguinte: todos os senhores deputados que estejam presentes, bem como todos aqueles que acedam por ligação informática, automaticamente, para efeitos de não marcação de falta e para efeitos de contabilização de quórum, eles contam. Ou seja, qualquer deputado que aceda por ligação eletrónica, automaticamente conta para efeitos quer do quórum de presença ou deliberativo da comissão, quer para efeitos de não ter falta à reunião da comissão, independentemente de não ter estado presencialmente na sala. Posso-vos dar, por exemplo, durante a reunião de hoje, tivemos logo de início 14 participantes e, portanto, o quórum de funcionamento estava assegurado, com a ligação de uma série de deputados, que eu tenho aqui a listagem, que é retirada automaticamente do sistema informático. Acontece, no entanto, que os deputados que ligam eletronicamente contam, quer para efeitos de quórum, quer para não terem falta, e não terão faltas. Mas, para efeitos de eventuais abonos de deslocação, no caso de deputados que tenham a isso direito, só contam as assinaturas presenciais que sejam feitas na sala. Ou seja, a orientação que foi acolhida foi uma orientação similar àquela que acontece no plenário da Assembleia da República, em que, como sabem, também atualmente não podem estar todos os deputados na sala, mas mesmo aqueles que não estão na sala, para terem presença, têm que se deslocar ao plenário para se registarem a sua presença, saindo depois, para respeitar as regras que estão estabelecidas, mas o registro presencial é obrigatório. Igualmente ficou estabelecido para efeito apenas, não de faltas aqui, ao contrário do plenário, mas apenas para efeitos do processamento depois de abonos por parte dos serviços, os senhores deputados que estejam, ainda que nos seus gabinetes ou na sala que está reservada no terceiro piso para eventuais ligações eletrónicas, quem tenha dificuldade de fazer do seu portátil, estando no edifício, tem que vir à sala, algures durante a manhã, durante a pendência da reunião, para poder assinar fisicamente, ainda que voltando a sair e continuando a assistir à reunião e nela participando eventualmente por ligação eletrónica. Portanto, foram estas as regras que foram estabelecidas para se evitar quaisquer problemas, e são essas as regras que eu transmito aos senhores deputados. Penso que não são de difícil execução e, portanto, procuraremos todos respeitá-las na íntegra. Queria dar nota também ainda nos outros assuntos, mais duas ou três questões. Em primeiro lugar, fazer aqui um ponto de situação relativamente ao trabalho na especialidade, que ficou adiado, digamos assim, ou suspenso, depois de ter estado agendado na última reunião, com o pedido de se realizar ainda mais um conjunto de audições. Naturalmente que essas audições, por uma questão de princípio, deverão ser feitas no grupo de trabalho. Chamo apenas a atenção dos senhores deputados que, tendo já dado entrada às propostas que vieram também ao meu conhecimento, naturalmente, para que no conjunto das audições a realizar também, eventualmente, estejam membros do Governo, eu queria chamar a atenção dos senhores deputados que, sempre que houver audições de membros do Governo, essas realizar-se-ão no plenário da Comissão e não em grupo de trabalho. É evidente que, particularmente, isso coloca-se quando haja membros do Governo que não sejam os membros do Governo que nós temos já agendados, nomeadamente para as audições regimentais que terão lugar durante o mês de junho, porque relativamente a essas, porventura, a esses membros do Governo, porventura, com vantagem, as questões a colocar relativamente à lei da nacionalidade podem ser colocadas, não sei, mas é uma sugestão que eu faria para não estar aqui a duplicar ou a triplicar a vinda de membros do Governo a esta Comissão, no contexto das audições regimentais, em que os seus deputados são livres de colocar todas as questões, inclusive a questões relativas a processos legislativos que estão pendentes, nomeadamente quando estão aqui em causa matérias da relevância da lei da nacionalidade. Mas noutros casos, neste caso concreto, por exemplo, foi adiantado pelo Partido Socialista a possibilidade da audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. O Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros não é um ministro que interaja habitualmente em termos políticos com esta Comissão, mas se for aprovada pelo Grupo de Trabalho a sua audição, ela terá que ser agendada para ser realizada em plenário. Isso, para mim, é indiscutível. Os membros do Governo não vêm, não são convocados para a Assembleia da República para serem ouvidos em Grupo de Trabalho, são convocados para serem ouvidos com a dignidade natural do plenário da Comissão os poder acolher. E, portanto, deixava-vos esta nota. O que eu pedia, portanto, era que o grupo de trabalho relativamente à nacionalidade rapidamente aprovasse qual é o elenco de entidades que quer ouvir e se nesse elenco de entidades subsistirem membros do Governo que extravasem os membros do Governo que já virão a esta Comissão durante o mês de junho, que o comuniquem à mesa para eu poder tentar diligenciar o agendamento, vamos ver. E com isto passava já ao ponto seguinte, que é, eu circulei por todos os senhores deputados coordenadores a agenda de trabalhos, de audições, portanto, fora do nosso trabalho ordinário, que nós temos até ao final da sessão legislativa, contabilizando as audições que temos em carteira, estariam pendentes, ou já marcadas, nomeadamente as regimentais, 11 audições, eu não sei se a gente tem 11 semanas, mas 11 audições, havendo agora esta proposta a ser aprovada pelo Grupo de Trabalho para a Nacionalidade, já acresceria mais uma audição que teria que ser realizada em plenário do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, porventura, e, portanto, o que eu pedi foi que fizessem, digamos, uma atualização política relativamente às audições que, estando previamente marcadas antes do, enfim, deste estado de exceção em que o país e todos nós fomos colocados, se entendiam que mantinham a atualidade ou não. Falo relativamente, em particular, às audições que estavam pendentes da Liga de Clubes de Futebol a propósito do caso Marega, da audição do Conselho Superior de Magistratura relativamente ao requerimento que tinha por parte substantiva a questão da distribuição eletrónica de processos e ao Sindicato dos Magistrados do Ministério Público relativamente à matéria que se prendia com a diretiva emitida pela Sra. Procuradora-Geral e que, entretanto, foi suspensa e que, tanto quanto é do público conhecimento, se mantém suspensa e, portanto, que não foi ainda tomada nenhuma decisão sobre a matéria. Recebi da parte da Sra. Deputada Cláudia Santos a indicação por parte do Partido Socialista de que qualquer destas três matérias que estiveram anteriormente marcadas no mês de março De momento, não havendo nenhuma ainda nenhuma evolução particular, quer relativamente à distribuição eletrónica de processos, quer relativamente à diretiva, que o Partido Socialista entenderia que elas poderiam ser dispensadas. O mesmo relativamente ao caso da Liga de Clubes, uma vez que o assunto já tinha sido tratado com outras audições na altura, só faltava esta da Liga, que, como se recordam, chegou a estar marcada e depois foi a própria Liga que pediu o cancelamento por dificuldades de agenda, que ela teria perdido a atualidade e, portanto, não valeria a pena voltar a fazê-la. Recebi também da parte da Sra. Deputada Mónica Quintela a indicação de que, da parte do Partido Social Democrata, achava também que a Liga dos Clubes, de facto, tinha perdido a atualidade, essa audição, passado que já estão mais de 4 meses sobre o evento, e temos havido já audições sobre a matéria, nomeadamente com os membros do Governo. Recordo que teve aqui o Ministro da Administração Interna e o Secretário de Estado da Juventude e Desporto a falar, a ser ouvidos pela Comissão sobre esta matéria, mas que, relativamente às outras, mantinham a atualidade e que deveriam ser agendadas. Sendo que, no caso das audições que temos a fazer, nomeadamente com o Conselho de Fiscalização do CIRP, que temos cá já o relatório anual de 2019, porventura ela poderia ser conjunto com o relatório semestral que deve estar por chegar do primeiro semestre, para se evitar várias audições sucessivas ao Conselho de Fiscalização. De qualquer maneira, é uma matéria que fica sobre a mesa. Eu o que diria sobre isto é o seguinte: relativamente aos requerimentos que estão aprovados, eu preciso que seja a Comissão, maioritariamente, a pronunciar-se pela sua desatualidade, porque senão eu seguirei com eles, porque eles estão aprovados. Portanto, ou a Comissão, maioritariamente, como só o Partido Socialista e o Partido Social Democrata é que se pronunciaram, e neste particular não se pronunciaram os dois no mesmo sentido, eu pronunciar relativamente à questão da Liga dos Clubes. E, portanto, eu tenderia a considerar que a questão da Liga dos Clubes, a Comissão entende que perdeu, maioritariamente, pelo menos, entende que perdeu a atualidade. Relativamente aos outros dois, do Conselho Superior da Magistratura e do Sindicato, não. A menos que os partidos que não se pronunciaram, nomeadamente o Bloco de Esquerda, o PCP, o CDS, o PAN, o queiram fazer e tenham uma opinião similar. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para referir que, relativamente à audição do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público no que à diretiva concerne, estando ela suspensa, relegámos para momento ulterior a oportunidade ou não, portanto, estando o requerimento aprovado,
Peço desculpa, não sabendo ainda
qual vai ser o desfecho da diretiva, portanto, estando suspensa, não nos parece que a audição do sindicato venha acrescentar mais e, portanto, nesta fase prescindemos. Relegando, no entanto, caso a diretiva deixe de ser suspensa ou aconteça alguma coisa, entretanto, que imponha que essa audição seja feita. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem toda a razão e eu agradeço a correção, porque, de facto, foi erro meu. Foi exatamente isso que o Partido Social Democrata enviou por mail e eu, erradamente, ainda bem que me corrigiu. Pergunto ao Sr. Deputado José Manuel Pereza se quer acrescentar alguma coisa.
Oh, Sr. Presidente, na verdade, ficámos na expectativa da tomada de posição, quer do Partido Socialista, quer do PSD, justamente porque não fomos proponentes de nenhuma das audições e, portanto, entendemos que devia ser dada primazia a estas duas forças políticas. Face a isto, eu creio que a única questão sobrante é realmente a audição do Conselho Superior de Magistratura, não é? E, portanto... Não, com certeza, mas estou a dizer destas, a única é do Conselho Superior de Magistratura. Quer dizer, a única coisa que eu posso sugerir é que entre PS e PSD haja algum entendimento a este respeito, uma vez que há discordâncias, não é? Da nossa parte não há nenhum problema em que se ouça o Conselho Superior da Magistratura, com franqueza, não há nenhuma questão. Parece-nos que a questão deixou de ter a premência que tinha no momento em que ela foi suscitada, mas isso tudo deixou de ter premência, a verdade é essa. E, portanto, o nosso critério é um pouco o de ficarmos na expectativa daquilo que seja decidido. O que for decidido, do nosso ponto de vista, está certo e, portanto, não...
Portanto, abstemos, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a questão é que a posição do Bloco de Esquerda pode ser decisiva para a maioria ou não. E, portanto,
A nossa posição é de abstenção.
Sendo de abstenção, vai prevalecendo, salvo pronúncia em contrário do PCP e do... Ah, não, com a abstenção do... Com a abstenção do Bloco de Esquerda.
Oh, Sr. Presidente, não toma a letra, quer dizer. Do nosso ponto de vista, repito, sim, não há nenhum obstáculo a que se ouça ao Conselho Superior da Magistratura. Não há nenhum obstáculo e, portanto, se houver, digamos, uma margem de consenso grande a este respeito, agora, eu creio que há aqui, digamos, uma... Eu acho que a dissonância entre PS e PSD não é, tanto quanto eu percebi do teor dos e-mails, não é uma dissonância fechada. E, portanto, ficamos um bocadinho na expectativa de perceber o que é que possa ser decidido.
Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós convergimos, de facto, quanto à desnecessidade da audição, quer do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, quer do Sr. Presidente da Liga. Penso que podemos convergir quanto à realização das audiências dos Conselhos de Fiscalização. Inicialmente pensámos que ela só seria indispensável, essa audição, caso houvesse nos pareceres algum aspecto que a justificasse, mas podemos convergir quanto à utilidade dessas audições. Relativamente ao Conselho Superior da Magistratura, o requerimento suscitava essa audição fundada na questão da distribuição eletrónica, à qual a Sra. Ministra da Justiça já respondeu, penso que detidamente, em audição anterior. Portanto, parece-nos que, quanto a esse assunto, está ultrapassada a necessidade da audição. Mas convergimos quanto à necessidade ou à utilidade dos conselhos, de ouvir os conselhos de fiscalização. Muito obrigada.
Bom, quanto a essa parte, estamos assentes, então fica apenas em aberto a questão do Conselho Superior de Magistratura. Eu tenho que ouvir, uma vez que o Partido Socialista sozinho não faz a maioria, tenho que ouvir também o Partido Comunista, o PAN e o CDS, pelo menos, para ver qual é que é a pronúncia que eles têm, a ver se de facto a posição maioritária, porque o meu único problema nesse caso é que está aprovado. E, portanto, tem que, estando aprovado, ou a Comissão se pronuncia maioritariamente no sentido de alterar a sua posição e achar que o debate já não tem atualidade, ou eu tenho que o cumprir, quer dizer, ele tem que ser desmarcado. Portanto, neste momento, não havendo ainda uma pronúncia definitiva da parte do Bloco de Esquerda, ainda não há uma maioria definitiva sobre se sim ou se não. A Sra. Deputada Mónica Quintela, não vale a pena eternizar-me, mas dou-lhe a palavra.
Bom, só muito rapidamente para dar esta nota, na sequência da intervenção da Sra. Deputada Cláudia Santos. Sra. Ministra da Justiça, efetivamente, foi aqui ouvida, mas todos nós sabemos, é de conhecimento público, que a questão não está sanada. Ou seja, deixou de estar na agenda mediática, chamemos-lhe assim, por força da pandemia e da Covid, sendo que a questão da distribuição eletrónica é um cancro que está ali. De resto, o próprio Conselho Superior da Magistratura está a levar a cabo uma investigação nesse sentido, investigação essa que também foi suspensa por força da suspensão dos prazos que ocorreu no âmbito desta da pandemia. Portanto, os prazos foram suspensos, foi também suspenso, entenderam também suspender os prazos dessa investigação. Por isso, a atualidade mantém-se, não perdeu a atualidade, o problema, o frúnculo, chamamos-lhe assim, o purular está lá, só que deixou de ser falado por causa da Covid. Mas esta matéria é uma matéria que não está sanada, não está resolvida e que estamos à espera, inclusive, das próprias conclusões da investigação levada a cabo pelo Conselho Superior da Magistratura. Sabemos que magistrados com papel absolutamente preponderante no nosso sistema de justiça foram já suspensos das suas funções e não me parece de todo que a Assembleia se possa demitir ou possa descurar a sua ação fiscalizadora relativamente a uma matéria desta envergadura que põe em causa, chama aqui a atenção, põe em causa todo o sistema jurídico, porque põe em causa a escolha à la carte de magistrados para decidir determinados processos com todas as implicações legais que isto tem. Portanto, é só isto aqui que eu queria referir. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Sr. Presidente, creio que depois desta intervenção da Sra. Deputada Mónica Quintela, talvez haja aqui uma possibilidade de solução. Na verdade, tem toda a razão, está em curso uma investigação por parte do Conselho Superior da Magistratura. Faria sentido, do nosso ponto de vista, ou melhor, não parece fazer grande sentido que, enquanto estiver em curso essa investigação, haja lugar à audição do Conselho, na exata medida em que, muito provavelmente, antecipo eu, a resposta será: está em curso uma investigação, nada podemos dizer. Portanto, poderíamos seguir aqui um critério idêntico àquele que seguimos para a questão da diretiva. Se a diretiva está suspensa, enfim, dilatamos o prazo até que a coisa fique esclarecida. Talvez fosse de bom senso fazer o mesmo em relação ao Conselho Superior da Magistratura e dizer: quando houver notícia de que a investigação está concluída, então sim, por maioria da razão, faz sentido ouvir o Conselho Superior da Magistratura para que também no Parlamento dê conta daquilo que é o resultado da sua investigação, porque é disso que manifestamente queremos saber. Mas é apenas uma sugestão prática, não é outra coisa. Se assim não for, e adiantando já a nossa posição, se assim não for, o Sr. Presidente tem toda a razão. Houve uma decisão desta Comissão no sentido de ouvir o Conselho Superior da Magistratura. A nosso ver, não seria correto desfazer essa decisão. E, portanto, se assim não for, nós entendemos que o Conselho Superior da Magistratura deve ser entendido. Ora, o efeito útil é que nos parece ser muito escasso, enquanto a investigação estiver em curso. E, portanto, admitimos que o mais avisado seria esperar que a investigação concluísse. Muito obrigado.
Bom, Sr. Deputado, das duas uma, ou eu tomo essa sua posição como uma concordância com o adiamento e, portanto, em conjunto com o Partido Socialista, temos uma maioria da Comissão, ou subordina essa sua posição a uma unanimidade, a um consenso. E nesse caso, eu pergunto ao Partido Social Democrata se aceita esta solução de compromisso. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, eu só pedi a palavra porque acho que, com as intervenções que foram produzidas, se justifica aqui que façamos um ponto de situação. O Sr. Presidente entendeu, e compreensivelmente, e eu acompanho-o nisso, que a partir do momento em que teria sido aprovada pela Comissão uma audição, que não ficaria na prerrogativa individual do proponente do partido que propôs essa audição ela ocorrer ou não ocorrer a partir do momento em que foi aprovada. Se é assim, parece-me que também não está na prerrogativa da maioria da Comissão deixar de ouvir uma entidade que já foi aprovada pela Comissão. Isto para dizer o quê? Para dizer que, aqui chegados, ou haverá consenso, unanimidade, para retirar, digamos, da nossa agenda essa audição, ou ela, naturalmente, tem que ocorrer. Porque penso que aqui não se aplica nem a regra da maioria, nem a regra de que é prerrogativa do requerente retirar a proposta. E se é assim, Sr. Presidente? E não concordando eu com aquilo que disse o Sr. Deputado José Manuel Pureza, porque o que está em causa não é a apreciação política de um processo judicial ou de um ato que está a ser também investigado do ponto de vista judicial. O que está em causa é uma realidade mais ampla, maior, que tem a ver com o sistema de distribuição eletrónica de processos. E parece-nos que faz todo o sentido, até para habilitar os grupos parlamentares a poderem eventualmente ponderar, legislar sobre esta matéria, que alguém com o conhecimento que tem direto das questões, que é o Conselho Superior de Magistratura, nos possa facultar com informações que são relevantes nesta altura. E, portanto, concluindo, o PSD, a voz da Sra. Deputada Mónica Quintela, que eu aqui também acompanho, está disposto e tem interesse em ouvir o Conselho Superior de Magistratura. Eu penso que basta esta posição de um dos únicos grupos parlamentares para que a Comissão tenha que fazer a audição. Muito obrigado.
Bom, retiro pela parte do Sr. Deputado José Manuel Pureza, que era a segunda das hipóteses que eu coloquei, ou seja, que condicionava a sua proposta de compromisso à aceitação de todos. Não sendo o caso, então, eu tentarei marcar essa audição. Vamos ver como é que encaixamos no tempo que temos pela frente, sendo certo que há três audições que essas estão agendadas e marcadas, salvo problemas de agenda dos respectivos ministros, que são as três regimentais que temos agendadas para o próximo mês. Essas estão sempre... As outras tentarei ir agendando todas, contactando as entidades e tentando encaixar de acordo com a agenda disponível que nós tenhamos. Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, não sei se isto seria uma declaração de voto que faço em nome pessoal ou outra coisa qualquer, mas gostaria de usar a palavra só para dizer que aquilo que acabámos de fazer há bocado não pode ser interpretado como uma coisa fraturante, porque ficou inteiramente claro no debate que tivemos preteritamente que toda a gente considera útil e necessário ouvir o Conselho Superior da Magistratura. Não há nesta sala os que querem muito ouvir o Conselho Superior da Magistratura e os que não querem nada ouvir o Conselho Superior da Magistratura e estão muito contrariados. Não estamos nada contrariados, apenas duvidamos que, estando nas circunstâncias em que estamos, estando o processo relativo a esta matéria no estado em que calculamos que esteja, o grau de informação que vamos obter é problemático. Esperando um pouco mais, se calhar era maior. Mas também é verdade que a Assembleia pode ouvir uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes o Conselho Superior da Magistratura. Portanto, ouçamos esta vez, que eu chamaria preliminar, interlocutória, provisória, o Conselho, e depois se verá, pela longa estrada, o que é que podemos fazer.
Sim, senhor.
Era esta mensagem de esperança.
Sim, senhor Sr. Deputado. Corroboro também as suas palavras. Uma última nota para dizer o seguinte, apenas para efeito de situação, porque depois de tudo o que se passou nas últimas semanas, eu acho que vale a pena, até com o aproximar do final da sessão legislativa. Lembrar aos senhores deputados, em particular aos senhores coordenadores, que temos pendentes de tratamento na especialidade de processos legislativos nesta Comissão, temos um conjunto de diplomas sobre a residência alternada que tem, foi constituído um pequeno grupo de trabalho para tentar fazer a fusão das propostas, que é coordenado pela senhora deputada Joana Sá Pereira. Espero, eu sei que algumas audições até já estão marcadas e, portanto, o grupo de trabalho está a andar, é apenas para situar uma lembrança aos senhores deputados, ver se concluímos estes processos antes do final da sessão legislativa, se for possível. Temos um conjunto de também iniciativas legislativas sobre matérias relativas à parentalidade na advocacia, ligadas aos advogados. Aí não foi constituído formalmente nenhum grupo de trabalho, ficaram os proponentes de dialogar entre si para tentar perspectivar uma fusão, um texto, uma redação de fusão que pudesse ser objeto, então, depois aqui de discussão e votação na especialidade. E, portanto, relembrava isso aos proponentes, nomeadamente à Sra. Deputada Cláudia Santos e à Sra. Deputada Mónica Quintela, para ver se, passado este período em que tudo teve, tirando as questões urgentes do Covid ou outras questões inadiáveis, tudo esteve um bocadinho em suspenso, se era possível retomar rapidamente esta matéria. Depois, existe também um conjunto de diplomas que já baixaram esta Comissão para a Especialidade sobre crimes contra animais. Aí também não existe um grupo de trabalho formalmente constituído, mas relembrava isso aos senhores deputados para verem se politicamente querem tratar do assunto ainda, encontrar uma solução, ou se pedem o agendamento na especialidade de todas as propostas, para eu organizar os trabalhos até ao final da sessão legislativa. Há também um conjunto de iniciativas sobre violência doméstica, e relativamente a esses, relembrava que a orientação foi solicitar à submissão, para ser ela a submissão, a fazer o trabalho indiciário de tentativa de encontrar um texto, uma redação, um texto de substituição, que depois virá aqui ao plenário da Comissão, como é obrigatório, para discussão e votação na especialidade. Portanto, está a submissão encarregue desta matéria. E, por último, temos a questão, por último ou primeiro, não sei, a questão dos diplomas relativos à eutanásia também, que são estas as pendências que nós temos. Aí existe, digamos, uma mais formal ou informalmente, um conjunto de iniciativas e os respectivos requerentes, ficaram de tentar ver se há audições a fazer, se não há audições a fazer, se há textos alternativos ou textos de substituição, peço desculpa, não é alternativos, a formular ou não. E, portanto, são estes os pontos que eu queria chamar a atenção, porque relativamente a todos eles, para os agendar para plenário, eu preciso que haja alguma sinalização dos grupos de trabalho, no caso em que existem grupos de trabalho, ou dos próprios proponentes, no caso em que queiram ver as suas propostas rapidamente ao objeto de discussão e votação na especialidade. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao que falou agora, era já a minha intenção referir-me exatamente neste ponto, dos outros assuntos, a questão do grupo de trabalho da eutanásia. Foi criado o grupo de trabalho e coube, pronto, não é? E coube a coordenação. Atendendo à pandemia e a tudo o que aconteceu, não foi marcado nada. É a minha intenção agora marcar também uma reunião para calendarizarmos e para definirmos a metodologia. E eu pergunto aqui se acham bem que já podemos arrancar com os trabalhos ou se entendem que eventualmente podemos aguardar mais uma semana, 15 dias, portanto, como é que preferem fazer? E só outra questão, e assim, e depois também termino. Relativamente à questão, ainda voltando atrás das audições, o relatório do Conselho de Fiscalização de Base de Dados, ADN, é seco, é sucinto e não nos parece que suscite muitas dúvidas. E acompanhamos o PS também, e se assim for entendido, no sentido de ser dispensada a sua audição, porque não nos parece que efetivamente seja necessário.
O problema aí é que é uma obrigação legal. Eu posso não o colocar como prioridade, e, portanto, no limite, deixá-lo para setembro, mas eu tenho que o realizar. Eu acho que está na lei mesmo, eu verificarei, mas eu acho que o problema aí não tem prazo, ou seja, não é obrigatório fazê-lo até à data X, mas há uma obrigação e acho até que a lei, salvo erro, não só a lei diz que eles deve ser apresentado na Assembleia, como a reunião tem que ser à porta fechada. Mas enfim, eu confirmarei, fica desde já assente, é o seguinte: não será dada prioridade, porque prazo aparentemente não existe, isso tenho quase a certeza que não existe na lei. Eu verificarei se existe de facto a obrigação legal da realização, que eu acho que sim. Se for esse o caso, não darei prioridade, mas será agendado a seu tempo e, portanto, não será prioritário. Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Rapidamente, para dar conta de que, da nossa parte, esta abertura da Sra. Deputada Mónica Quintela para que se para que se inicie o trabalho do Grupo de Trabalho da Despenalização da Morte Assistida, deve merecer uma resposta o mais rápida possível e, portanto, do nosso ponto de vista, deveríamos ter uma reunião do Grupo de Trabalho tão depressa quanto possível, porque justamente nos parece que está ainda trabalho por fazer e, portanto, quanto mais depressa o arrancarmos com ele, melhor. A segunda nota, só para dar conta do seguinte, é uma coisa um bocadinho até informal, depois o Partido Socialista confirmará. Aqui há dias, numa conversa de circunstância com a deputada Maria Antónia Almeida Santos, ela deu-me conta de que gostaria, mas isso o Partido Socialista é que há de confirmar, gostaria de sugerir que o dito grupo de trabalho sobre a despenalização da morte assistida incluísse não apenas deputados da primeira comissão, mas eventualmente deputados também da Comissão de Saúde, o que não me parece nada desinteressante, pelo contrário, não é? E, portanto, é apenas uma sugestão que resultou de uma conversa, de amigos, mas que fica naturalmente posta aqui também na mesa para que se possa considerar. Portanto, quanto mais depressa for possível fazer a primeira reunião para podermos calendarizar, melhor.
Sim, senhor. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Era também no mesmo sentido para dizer que, naturalmente, acho que achamos que o Grupo de Trabalho deve iniciar as suas funções rapidamente, não há motivo nenhum para que isso não aconteça, e depois ponderaremos essa hipótese dos deputados da Comissão de Saúde, embora que eu acho que é bom recordar que isto é uma matéria de excelência da primeira comissão. Aquilo que está em causa é uma questão de política criminal, é despenalizar, não é uma questão de política de saúde, não tem absolutamente nada a ver com políticas de saúde. Quer dizer, nós tratámos desta matéria na última legislatura duas vezes, aliás,
três vezes, tratámos esta matéria na primeira comissão três vezes, quer por causa dos projetos de lei, quer por causa de duas petições, e foi sempre na primeira comissão. Nós estamos a falar de uma matéria de política criminal e, portanto, pelo menos isto é o meu ponto de vista pessoal. Muito obrigada. Mas vamos, claro, analisar a proposta.
Muito bem, o que a senhora deputada disse, eu relembrava apenas que não há formalmente objeção absolutamente nenhuma a juntar ao grupo de trabalho outros senhores deputados. De resto, como sabem, a regra nos grupos de trabalho é que qualquer senhor ou senhor deputado que queira acompanhar e participar nos trabalhos dos grupos de trabalho o pode fazer. O que dispensa é que, até porque, tanto quanto eu sei, as indicações dos membros do grupo de trabalho já estão feitas, e, portanto, essas... O que eu acho é que fique claro entre todos que isso não inibe nenhum senhor deputado ou senhora deputada, eventualmente de outra comissão, ou mesmo senhoras ou senhores deputados que não estejam em nenhuma comissão, que também pode acontecer, queiram, comunicando ao coordenador do grupo de trabalho, queiram ter conhecimento das convocatórias das reuniões porque gostariam de participar nessas reuniões. E, portanto, eu lembrava isso à senhora deputada coordenadora e acho que com isso, facilmente, é uma questão de verificar junto do deputado José Manuel Pureza e da senhora deputada Almeida Santos quais são, eventualmente, os deputados que manifestaram interesse em participar nas reuniões do grupo de trabalho e passar a incluí-los nas convocatórias, ou pelo menos para conhecimento, nas convocatórias que são feitas, para que eles, querendo, possam participar nas reuniões do grupo de trabalho. Acho que com isso salvaguarda-se a preocupação manifestada. Pergunto se há mais alguma coisa dos outros assuntos. Não sendo o caso, lembrava só aos seus deputados, eu distribuirei ainda hoje à tarde o texto, a proposta de texto de síntese da parte deliberativa do voto relativo à pequena Valentina Fonseca, pedindo aos senhores deputados que respondessem rapidamente para depois podermos enviar para a publicação. Muito obrigado. Está terminado os nossos trabalhos hoje.